Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Quero começar por agradecer a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado nesta nossa reunião, que, como sabemos, destina-se a analisar as propostas de lei 282 e a 283 e, como é hábito nestas circunstâncias, nós dávamos e convidámos o Sr. Ministro a fazer a sua intervenção inicial, seguida depois da palavra às várias bancadas nos termos habituais. Sr. Ministro, o nosso agradecimento pela sua presença e a palavra para si.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar as senhoras e senhores deputados e permitir a vossa autorização para retirar o casaco.
Força.
Porque esta sala tem uma temperatura... Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, eu irei fazer uma intervenção necessariamente curta. Tivemos a oportunidade de alguns dos principais aspectos destas propostas legislativas terem sido abordadas em plenário e também, de alguma forma, terem sido discutidas noutras ocasiões. Eu iria... Em primeiro lugar, recordar aos senhores e senhores deputados que estas propostas de lei têm a ver com aquilo que foi chamada quando a apresentação da proposta de lei do Código de Trabalho, aprovada há uns meses atrás pela Assembleia da República, conjunto, estas são duas do conjunto das chamadas leis extravagantes, portanto, que completam o edifício ou que desenvolvem o edifício legislativo que o Código de Trabalho veio transformar. Relativamente aos objetivos dessas mesmas propostas legislativas, começar uma delas, aquelas que foram citadas pela Comissão para que hoje serem debatidas com a minha presença, uma delas tem a ver com o regime jurídico do processo de contornações laborais e de segurança social. O que é que aqui há de fundamentalmente inovador? Depois os senhores deputados colocarão as questões que entenderem. Eu iria salientar apenas os aspectos mais relevantes que esta legislação traz de mudança relativamente ao quadro legislativo atual e que, na sua generalidade, derivam da situação de terem sido acordadas em sede de concertação social. No que toca à iniciativa legislativa em matéria de contornações, aquilo que eu iria destacar, como já fiz noutras ocasiões, como eventualmente o processo de mudança com maior significado, o facto de se ter nesta proposta legislativa consubstanciado uma articulação muito mais profunda entre as funções inspectivas, as competências da Autoridade para as Condições de Trabalho e do Instituto de Segurança Social e do seu corpo inspectivo para a verificação e para a fiscalização e a contornação, quando isso se verifique, relativamente às situações onde exista indícios de situações laborais incaptadas, ou relações de trabalho simuladas, portanto, os chamados recibos verdes, nomeadamente. Portanto, a lei atribui a competência, passa a atribuir a competência para a contornação neste domínio, quer à Autoridade para as Condições de Trabalho, quer ao Instituto de Segurança Social. É uma mudança que tem, a meu ver, um significado profundo do ponto de vista dos seus efeitos, pode ter um significado profundo dos seus efeitos, apesar de ser relativamente simples na sua concepção, e que tem a ver com o facto de existir uma zona de grande sobreposição na intervenção destas duas instituições na identificação de situações de ilegalidade no que toca à celebração de contratos de trabalho. E, portanto, um trabalho que já é feito e que identifica outro tipo de irregularidades ou ilegalidades no domínio da segurança social, passa a poder também, de uma forma célere e de uma forma eficaz, agir no que toca à identificação de simulação de prestação de serviços em verdadeiras relações de trabalho. Sabemos que esse é um dos problemas mais significativos das nossas relações laborais e esta capacidade de atuação conjunta vem reforçar de forma muito significativa a capacidade de intervenção da administração nestas áreas. Não se trata de desviar das funções normais da segurança social os seus inspectores. Trata-se de, em muitos casos em que essa corresponde a um aspecto central da atuação desses inspectores, ele poder ser transformado numa atuação direta sobre e com consequências contornacionais no domínio das relações de trabalho. Portanto, e dessa forma aumentar de forma significativa a capacidade de intervenção, exigindo isto, naturalmente, aquilo que já hoje é feito, que é uma articulação forte entre estas duas instituições. Um segundo aspecto que me parece relevante, ainda que talvez de menor dimensão, tem a ver com a criação de um processo especial, mais rápido e mais simples, para as infrações classificadas como leves ou graves e que correspondam a coima inferior ou igual a 10 unidades de conta. Trata-se de um processo simplificado, muito simplificado, que visa permitir o pagamento da coima de imediato, mesmo antes da fase de acusação, usufruindo o agente que é alvo dessa coima, de uma redução do valor da coima de 25%, passando a pagar apenas 75% se aceitar de imediato essa a realidade dessa contraordenação, sem que isso ponha em causa todos os direitos do... não estão em causa... O que está em causa é a criação de um processo de tipo sumaríssimo, à semelhança que existe no processo civil e penal, com infrações pouco graves. As garantias de defesa mantêm-se, simplesmente os prazos são mais encurtados. Uma terceira alteração que reputo muito importante, ou de significativamente importante, tem a ver com a atribuição no efeito meramente devolutivo à impugnação judicial de contornações laborais e segurança social. Esta é uma das mudanças a assinalar no regime de contornações laborais e de segurança social e vem instituir a regra de que, para que a impugnação tenha efeito suspensivo, para que a impugnação do ato da coima, da contornação, tenha efeito suspensivo, é necessário o prévio depósito no tribunal a favor da autoridade das segurança de trabalho no valor equivalente à coima e bem assim como às custas do processo. Isto destina-se fundamentalmente a combater aquilo que todos sabemos ser uma realidade da nossa prática em termos de fiscalização e de contornações, que é a utilização de mecanismos de impugnação apenas como mecanismos dilatórios do pagamento dessa coima. Não é uma medida, não é uma exceção no ordenamento jurídico português, é um sistema que já funciona nas ordenações fiscais e nas contornações fiscais e que tem como objetivo aquilo que eu disse, tornar mais rigoroso e mais exigente o processo de impugnações. Seriam estas as três principais alterações que eu salientaria no regime, no diploma, relativamente às contraordenações do trabalho da segurança social. No diploma que estabelece o regime jurídico, a promoção da segurança e saúde no trabalho, não há alterações de fundo relativamente ao ordenamento legislativo que nós possuímos. Já foi discutido, este foi um dos aspectos discutidos em plenário. Eu destacaria aqui três alterações e clarificações do nosso regime legal relativamente a esta matéria. A primeira, aquela que tem a ver, e este foi um dos aspectos já discutidos, com a otimização dos processos de autorização dos serviços de segurança e saúde no trabalho. Isto tem a ver com aquilo que nós pensamos ser uma forma de dar uma resposta mais célere à necessidade de nos dotarmos de um corpo de instituições, de empresas, de serviços de segurança e saúde no trabalho, que ou por o facto de terem prioritariamente ou exclusivamente como missão uma das duas áreas, ou pelo facto de terem processos de organização de elegibilidade para a certificação deste trabalho em frases diferentes de consolidação e de correção, justificam que as autorizações para o início de funções possam ser autonomizadas com vantagens para todas as partes. Este foi um aspecto que já discutimos, em todo caso terei todo o prazer em discutir de novo com os senhores deputados. Existe também uma alteração à regulamentação da proteção do património genético, com o fim do sistema de listagem fechada de agentes agressores. A passagem para um sistema mais flexível e com um sistema, ao fim e ao cabo, de lista exemplificativa, mas aberta, da identificação dos agentes agressores do ponto de vista cancerígeno, nomeadamente, e isto justifica-se pela mudança muito rápida e pela quase permanente identificação de novos agentes, que aconselha a uma formulação mais desta natureza, da lista que vai sendo pelos serviços da Segurança Social, da área do trabalho, e pelos serviços da saúde, identificados como agentes agressores, e, portanto, parece-nos que essa é uma forma mais correta de tornar eficaz este sistema do ponto de vista da intervenção do Estado na garantia da segurança e da saúde dos trabalhadores. A terceira mudança que este regime jurídico de promoção da segurança e saúde do trabalho traz, com significado, com importância, é a clarificação definitiva, se posso falar assim, da atribuição de responsabilidades à autoridade para as condições de trabalho no que respeita às questões da segurança e saúde do trabalho no âmbito da prestação de serviços públicos, no âmbito da administração pública, a atribuição de responsabilidades a esta autoridade, já que, no que toca à legislação laboral, ela compete à direção-geral respectiva da administração pública. Mas, no domínio da segurança e saúde do trabalho, passará a ser a autoridade para as condições de trabalho que tem condições para intervir nesta área. Dir-me-ão que, eventualmente, isto não é novidade nenhuma, porque a legislação já apontava nesse sentido. O que apontava, é certo, mas não existiam os instrumentos de contornação, os instrumentos de que pudessem ter o efeito de correção das eventuais ilegalidades ou irregularidades que no domínio da segurança e no seu trabalho se possam verificar no âmbito da administração pública. E, portanto, a autoridade das condições de trabalho passa não só a poder fiscalizar, como também a poder aplicar as contornações respectivas neste. Suponho que são estas seis, três em cada uma das iniciativas legislativas, aquelas alterações que justificam de forma mais evidente a sua apresentação à Assembleia e a sua discussão.
E estou à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora dar a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tenha a bondade.
É para a ordem de inscrição, não é, Sr. Presidente? Nós estamos a ter para a ordem de inscrição, não é? É uma pergunta técnica, Sr. Presidente. Podemos fazer perguntas ao Sr. Ministro para a inscrição.
O Sr. Deputado tem toda a razão, mas como eu perguntei aos senhores deputados que se queiram pronunciar ou queiram usar a palavra, o Sr. Deputado veio primeiro a inscrever-se, eu pergunto... Não, o Sr. Deputado fez muitíssimo bem fazer essa observação, que eu pergunto às bancadas se mantém exatamente a mesma prática. Pergunto ao PSD, quer usar desde já a palavra? Muito bem. O PSD está numa de humildade democrática e abdica desse privilégio, entre aspas, tradicional. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Registrando, de facto, a humildade democrática do Sr. Deputado Adão e Silva, também nunca foi propriamente um animal feroz, Sr. Deputado Adão e Silva, de quem eu sou particular amigo. Sr. Presidente, Sr. Ministro, antes de mais vou pedir antecipadamente desculpa, mas é que eu estou em duas comissões ao mesmo tempo, estou a fazer uma outra audição noutro sítio, e, portanto, até agradeço que possa falar em primeiro lugar, porque depois eventualmente terei de sair. Sr. Ministro, tinha aqui... Vou ser relativamente sintético quanto à minha intervenção face aos diplomas que estão aqui hoje em discussão. Tinha aqui, de qualquer forma, algumas questões do ponto de vista técnico que gostava de lhe perguntar. Infelizmente, estas matérias estão a ser discutidas de uma forma que eu acho que é bastante apressada. Estamos a discutir muitos diplomas, tivemos um tempo muito reduzido de discussão disto em plenário, mesmo o tempo para discussão na especialidade vai ser um tempo reduzido. Mas há uma questão, Sr. Ministro, à qual eu não posso deixar de lhe, perguntar, Sr. Ministro, que tem a ver com boa fé e boas práticas no âmbito do Parlamento e, acima de tudo, no âmbito da relação entre o Parlamento e o Governo. Sr. Ministro, nós fomos confrontados nos últimos dias com parangonas, grandes títulos, em que, a maior parte deles até com a foto de Vossa Excelência, em que se dizia que os empresários desempregados terão apoio antes das eleições. E cá está, mais uma vez, fotografias do Sr. Ministro, sempre em grandes parangonas, com uma questão, Sr. Ministro, que foi muito debatida a quando do Código Contributivo, que era a autorização legislativa que Vossa Excelência enviou à Assembleia, no sentido de autorizar o Governo a legislar na criação de um subsídio de desemprego, entre aspas, para facilitar o entendimento de toda a gente, para os empresários, nomeadamente os pequenos e médios empresários. O CDS perguntou-lhe sobre isso, na primeira discussão que tivemos na Comissão sobre esta matéria, e o Vossa Excelência veio-nos avisar que o Governo estava a estudar, mas isto é muito difícil, e não há condições técnicas para inserir esta matéria no Código Contributivo. E por isso mesmo introduziram uma autorização legislativa. Fomos confrontados com uma proposta do Partido Socialista de retirar a autorização legislativa e, ao mesmo tempo, vemos em todos os jornais, com fotos de Vossa Excelência, com fontes atribuídas diretamente ao gabinete de Vossa Excelência, dizendo que o Governo está a preparar, num caso até um decreto de lei para criar este subsídio de desemprego. Ontem, o Partido Socialista ainda nos deu uma informação mais espantosa. Disse-nos ontem, o Partido Socialista, nesta comissão, que o Governo ia enviar para a Assembleia uma proposta de lei sobre esta matéria, quando todos nós sabemos que o Governo enviasse uma proposta de lei para a Assembleia, o efeito mutual era zero, porque já não seria possível discuti-la. E por isso mesmo, Sr. Ministro, porque esta foi uma questão muito debatida no Código Contributivo, Sr. Ministro, porque esta foi uma questão sobre a qual tem de haver esclarecimento, eu peço-lhe que o Sr. Ministro se pronuncie e diga claramente o que é que o Governo está a tencionar fazer nesta matéria, porque é uma matéria muito importante. Segunda questão também prévia, Sr. Ministro, que é o seguinte. O Sr. Ministro acabou de não conhecer, na altura em que estava aqui como deputado, não existia ainda a UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, é uma unidade técnica da Assembleia. Os profissionais que estão à frente desta unidade técnica têm um currículo ímpar que fala por si, são técnicos abnegados, têm vindo a fazer um trabalho extraordinário com a Assembleia da República, não são uma unidade partidária ou politizada, estão ao serviço de toda a Assembleia. Enviaram, acerca do Código Contributivo, um parecer para esta Comissão que é arrasador face aos dados e aos elementos que... A citação não é a minha, estou a ler a capa de um jornal que é o Diário de Notícias, que é, aliás, elogiado pelo Sr. Primeiro-Ministro como tendo um diretor, que é um diretor acima de qualquer suspeita, de acordo com a última entrevista do Primeiro-Ministro, que é arrasador para os estudos técnicos que o Ministério do Trabalho não enviou para esta Assembleia. Sr. Ministro, eu tenho de lhe fazer uma pergunta. Mantém Vossa Excelência, perante avisos reiterados, no caso do CDS, do impacto que isto pode ter sobre as empresas, sobre os trabalhadores, sobre até o próprio Estado, esta necessidade de se aprovar o Código Contributivo, acho, desculpe-me a expressão coloquial, Sr. Presidente, há um bocadinho às três pancadas, sem que nós tenhamos
o conhecimento técnico dos reais impactos financeiros, quer para as empresas, quer para os trabalhadores e também para o Estado e para a sustentabilidade da Segurança Social, deste diploma. Senhor Ministro, desculpe, mas tenho de fazer estas duas perguntas. Quanto aos diplomas, diretamente, que nós estamos aqui a discutir, eu gostava de fazer aqui algumas questões e a começar, Senhor Ministro, por duas questões do ponto de vista formal importantes. O Senhor Ministro disse no início da sua intervenção, eu se calhar fui eu que não ouvi bem, mas admito que tinha sido eu que ouvi mal, mas que estes diplomas tinham sido aprovados no Comitê Permanente, no Conselho Permanente de Consultação Social. Penso que não, já está a dizer. De facto, uma crítica que nós ouvimos aqui de várias entidades, hoje de manhã da UGT, ontem da CIB, de várias entidades que são parceiros sociais, é que acham que não houve um diálogo aprofundado com os parceiros sociais nesta matéria. E isso, para nós, é algo que nos preocupa. E é um péssimo precedente. Eu percebo que quando se enviam para o Parlamento, em final de sessão legislativa, 5 propostas de lei, mais 3 projetos parlamentares do Partido Socialista nestas matérias, obviamente isto não permite uma consulta aprofundada às parceiros sociais, mas, objetivamente, isso é inverter uma regra que eu até acho que o Governo tinha conseguido mais ou menos respeitar, de diálogo social permanente, que, como todos nós sabemos, em matérias laborais são essenciais. E, portanto, há aqui uma primeira crítica, ainda bem que o Sr. Ministro me disse que eu percebi certamente mal. Diga, Sr. Secretário de Estado. Ah, muito bem. Portanto, certamente o Sr. Ministro precisa. O Sr. Ministro pode estar aí um bocadinho mais apertado quanto a estas questões e, obviamente, os seus comentários ajudam muito. Quanto à matéria das contratações, Sr. Ministro, eu gostava de perceber uma coisa, Sr. Ministro. Avança-se aqui uma alteração que eu acho que é uma alteração curiosa, que é um aumento do prazo da prescrição do procedimento contra a ordem nacional. Antigamente nós tínhamos um prazo diferenciado de 1, 3, 5 anos, de acordo com a gravidade das contraordenações, e agora avança-se para um prazo comum de 5 anos. Eu gostava de perceber o que é que justifica esta alteração, porque eu acho que isto, para muitas empresas, nomeadamente para micros e pequenas e médias empresas, que nem sempre têm os seus registros muito utilizados, nomeadamente no caso de contraordenações leves, que às vezes são coisas, ponto, que obviamente têm sempre uma gravidade, é por isso mesmo contraordenações, mas no caso contraordenações leves, que muitas vezes são ultrapassadas até internamente, poder a empresa ser sujeita a uma contraordenação passado 5 anos vai gerar enormes dificuldades a estas mesmas empresas e eu acho que não é positivo para ninguém. E gostava de perceber, pronto, tenho pena que não tenha sido possível que o Sr. Presidente da CT também tenha acompanhado, mas gostava de perceber qual é que é, porque é que o Governo avança com isto. É uma justificação interna da CT, é para conseguir permitir que a CT tenha mais condições para fazer o seu trabalho. Eu, sinceramente, acho que é uma mudança negativa. Acho que isto vai ter um impacto muito negativo nas empresas. Gostava que o Sr. Ministro justificasse esta questão. Tal como gostava, Sr. Ministro, que me pudesse justificar uma questão que acho que, essa eu não estou a ver que impacto direto é que tem relativamente à ACT, mas que eu acho que vai ser muito penalizadora para as empresas, que é o facto do pagamento das prestações, que no regime das contraordenações, no regime geral das contraordenações, poder ser feito em 24 meses, até 24 meses, no caso agora destas contraordenações, ter de ser feito obrigatoriamente em 12 meses. Nomeadamente, quando existe uma situação económica difícil no país, eu penso que isto será extremamente penalizador para também as micros e as pequenas e médias empresas, principalmente, e gostava de saber de que é que isto acontece. O Sr. Ministro está eventualmente disponível para rever estas matérias, mesmo que se introduza aqui uma diferença que a mim não me choca nada, muito pelo contrário, entre a dimensão das empresas, ter um regime para grandes empresas e outro regime para pequenas, médias e microempresas. Mesma questão, Sr. Ministro, relativamente a uma questão que continuo a fazer uma grande espécie. Há uma alteração neste regime das contraordenações que se prende com o seguinte. Para se retirar uma acusação, a partir do momento em que uma acusação passou para a fase judicial, para se retirar a acusação é preciso, como teria de ser normal, e é assim em todo o regime das contraordenações, a anuência do Ministério Público, tem de ser desta movida do Ministério Público, como é normal, nada a dizer, é preciso, e bem, a anuência do arguido, nada se altera quanto a isso, mas passa a ser obrigatória também a anuência da Autoridade para as Condições de Trabalho para a retirada da acusação. E eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas quanto a este processo, porque se o Ministério Público, que representa o Estado, já está a solicitar esta retirada da acusação, eu não percebo porque a necessidade da ACT também tem de aparecer. Nomeadamente, porque quando se passa o processo inverso, isto é, quando existe uma impugnação judicial e ela possa querer ser retirada com a anuência do arguido e do Ministério Público, a ACT já não tem de se pronunciar. E eu até perceberia, entenderia mais facilmente que nesse caso a ACT se tivesse pronunciado, porque pode haver até aqui, imaginemos que houve uma falha grave até num procedimento da ACT, e o próprio ACT podia ter um interesse específico em, depois internamente, querer retirar conclusões, querer retirar responsabilidades, e aí eu até perceberia que tivesse. Agora, gostava de perceber porque é que há esta alteração. Segunda questão, Sr. Ministro, já me estou a estender muito, termino com esta pergunta. Relativamente à proposta de lei 283, Sr. Ministro frisou aí bem um ponto, que é o alargamento destas medidas, um conjunto destas medidas, a funcionários que estejam hoje em funções públicas. Há um conjunto de medidas que passam a ser extensivas relativamente a estes. E eu gostava de perguntar, Sr. Ministro, não é se houve discussão pública, essa eu sei que houve dentro da Assembleia, mas consultado o preâmbulo desta lei, eu não vi nenhuma consulta, numa negociação prévia com os sindicatos representativos da função pública. Com os vários sindicatos representativos da função pública. Gostava de perguntar muito especificamente se, uma vez que esta lei se vai aplicar diretamente a trabalhadores em funções públicas, se houve uma negociação prévia com os sindicatos feita por Vossa Excelência, ou muito provavelmente até pelo seu colega que tem a responsabilidade da administração pública, o Sr. Ministro de Estado, das Finanças, da Economia, da Administração, da Inovação, da Administração Pública, não sei muito bem como é que está o novo título. Gostava de perceber se houve ou não houve essa negociação prévia com os sindicatos nesta matéria. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para prestar os esclarecimentos que entender. Tenha a bondade.
Obrigado. Sr. Deputado Mota Soares, muito obrigado pelas suas questões. Relativamente à primeira questão que foi colocada, Sr. Deputado, já fiz várias afirmações públicas relativamente a esta questão, à questão da proteção em situação de quebra de rendimentos de pequenos empresários, e à possibilidade de criar uma prestação social dirigida a essa situação. Não fiz nenhuma conferência de imprensa, não fiz nenhum anúncio, apenas respondi a perguntas que me foram feitas pelos jornalistas, como é normal que se faça. E aquilo que disse nessas respostas foi o mesmo que afirmei aqui na Assembleia da República. O governo está a trabalhar numa matéria que é uma matéria complexa, do ponto de vista técnico, do ponto de vista conceptual, está a trabalhar conforme estão outros governos noutros países da União Europeia. Esta prestação não existe por sistema nos regimes de proteção social. Existem, neste momento, estudos e trabalhos que estão a ser feitos noutros países para poder vir a incluir como uma eventualidade no domínio da segurança social. E o Governo está a trabalhar, não assumiu nenhum compromisso de apresentar até às eleições ou depois das eleições, está a trabalhar e, como é seu dever, porque considera que é, e penso que não há aqui nenhuma força política que questione que existe, de facto, aqui uma situação com alguma gravidade do ponto de vista social que tem a ver com o encerramento de pequenas empresas, pessoas que, por vezes, até acumularam durante uma parte da sua vida com... acumularam ou não, que alternaram esse tipo de exercício de funções de gestão de pequenas empresas com, noutras alturas da vida, com um trabalho por conta de outrem. Portanto, esse sim dá direito ao subsídio de desemprego nas condições previstas na lei. Portanto, mas que há, de facto, uma situação de quebra de rendimentos que não tem a mesma natureza daquela que acontece nos trabalhadores por conta de outra, e por isso mesmo coloca sérias dificuldades para ser construída e para, inclusive, para se determinar em que regime e em que sistema ou subsistema da segurança social ela deve ser incluída, se no contributivo, se no de solidariedade. Portanto, há questões complexas que estão, desse ponto de vista, estão em aberto. E aquilo que o Governo disse é que continuará a trabalhar sem ter assumido nenhum compromisso, não faz parte dos compromissos assumidos pelo Governo, nem em concertação social, nem no programa do Governo, faz parte corresponde à identificação de uma situação que, com consideramos séria, significativa, e à qual procuraremos dar uma resposta. Portanto, os calendários eleitorais virão no momento em que vierem, e dependendo destes trabalhos e dos contactos que estamos a ter com parceiros e da capacidade de construir a racionalidade. Eu podia estar aqui, se os deputados entenderem, a detalhar quais são as dificuldades técnicas que se colocam a esta prestação, que são muito significativas, e são essas dificuldades que justificam que, estando identificado o problema, já o disse aqui na Comissão, estando identificado este problema noutros países europeus, com sistemas de segurança social próximos do nosso, eles estão também eles, alguns até há alguns anos, a debater e a construir uma proposta que seja sustentável e credível deste ponto de vista. Portanto, não há aqui nenhum compromisso, não disse, pelo contrário, deixei bem claro nas intervenções que fiz publicamente que estamos a trabalhar para conseguir apresentar uma proposta nesse sentido. Admito que o timing em que estamos a viver não permita que ela seja apresentada antes das eleições. Admito que a proposta possa ser apresentada. O país continua a viver, né? E os problemas continuam a ter necessidade de ser respondidos. Agora, o processo decisional dependerá naturalmente da modalidade de resposta, que, como disse, ainda não está encontrada. Se os senhores deputados quiserem, poderemos discutir isso com mais profundidade, e eu posso expor de uma forma mais aprofundada as dificuldades que estão associadas a esta prestação. Relativamente às questões do Código Contributivo, para além dessas figuras do arrasador, que sinceramente já me impressionaram mais do que me impressionam hoje, essas qualificações de arrasador, arrasa, não sei se arrasa, se não arrasa. Agora, o Governo enviou a informação que considerou relevante para a apreciação desta matéria. Esta matéria já tinha sido apreciada de forma genérica, global, já tinha sido quantificada do ponto de vista de genérico global quando os estudos de sustentabilidade do sistema de segurança social, e continuaremos a enviar informação quando ela nos é pedida de forma clara e detalhada, sendo certo que, para além daquelas inovações que são poucas, que são conhecidas, o que o Código Contributivo faz é principalmente, além da função de código, o que faz principalmente é adequar o custo a repartição dentro da taxa social única do custo das diferentes eventualidades, e julgo que o fundamenta do ponto de vista técnico. E depois adequar cada uma das situações às eventualidades que são cobertas pelos regimes que dizem respeito a cada um dos, ou a cada grupo de cidadãos. Portanto, a questão é essa. É tão simples quanto isto. Enviaremos, daremos conta de toda a informação que nos for solicitada, quando ela nos é solicitada de forma concreta e detalhada, e não do ponto de vista de uma afirmação global. O senhor deputado colocou em uma questão, fez referência ao facto de eu ter citado os acordos tripartidos de proteção, de concertação social a propósito desta legislação. Eu já tive a ocasião de esclarecer, e volto a esclarecer aqui, o senhor deputado sabe bem, que nós não nós discutimos com profundidade e com muitas horas de trabalho os acordos que foram subscritos por quem os quis subscrever na concertação social, e ouvimos os parceiros, como é nosso dever, os parceiros sociais da concertação social, em matéria de natureza legislativa. Todos os parceiros foram ouvidos sobre estas propostas legislativas. O que eu disse, e é verdade, é que alguns dos princípios fundamentais que informam estas alterações fazem parte, de facto, dos acordos. Fazem parte dos acordos. Estão previstos nos acordos, por exemplo, se a memória não me falha, nem sei quantos, mas, por exemplo, a questão da segurança social e das relações laborais, penso que está prevista no acordo da articulação, como estão previstas outras alterações que foram introduzidas. Portanto, foi isso que fiz referência a algumas das bases que estão por trás, que fundamentam estas propostas, que, em última análise, são propostas de desenvolvimento e de conclusão do processo legislativo relativamente às alterações ao Código de Trabalho, que foram suportadas no acordo tripartido. Mas o Governo discutiu estas propostas com os parceiros, ouviu os parceiros, introduziu alterações oriundas das contribuições dos parceiros. Agora, não chegou a nenhum acordo, porque não é esse o objetivo da concertação social, chegar a acordos sobre propostas legislativas. É, na minha maneira de ver e no meu entendimento. Relativamente às questões concretas que o Sr. Deputado colocou sobre as propostas de lei, verifico que não questionou as opções fundamentais que aqui foram identificadas, colocou aqui algumas questões de natureza mais, não digo que não sejam importantes, mas de natureza mais de especialidade. Tanto quanto a minha memória me permite e as minhas notas me permitem responder-lhe, o prazo de prescrição corresponde a uma tendência genérica que nesta área tem vindo a ser seguida. Nesta área, não, no, na área deste tipo de controle de nações, foi um objetivo de homogeneidade relativamente àquilo que acontece noutras áreas do processo contorno nacional noutros domínios. Portanto, foi esse o objetivo. Sr. Deputado, a outra questão que colocou foi o número de prestações. Nós temos tido uma atuação no Ministério que tenho a responsabilidade, como provavelmente sabe, de grande aproximação às dificuldades das empresas no que toca à situação económica de grande dificuldade que vivemos, facilitando acordos prestacionais relativamente às dívidas da Segurança Social, aos incumprimentos e por aí fora. A outra coisa é que estamos a falar de contraordenações. Estamos a falar de coimas que se aplicam por ilegalidades, por irregularidades. Não porque a empresa esteja a viver um processo de dificuldade, cujas obrigações perante o Estado sejam mais difíceis. Nós temos mostrado a maior flexibilidade possível que a lei nos concede e já tivemos intervenções legislativas no sentido de aumentar essa flexibilidade no que toca ao funcionamento normal das empresas. Julgo que, não sendo esta uma questão determinante, julgo que é outra, estamos a falar de outra questão quando falamos de coimas no domínio laboral ou no domínio da segurança social. Relativamente ao... E parece-me, desculpe, que... os 12 meses são para acordos prestacionais para o pagamento de coimas, tendo em atenção a sua dimensão e o seu valor, é perfeitamente aceitável, mas estamos também disponíveis para ouvir os argumentos de todos. De certo que o debate que se possa fazer será um debate elucidativo e poderá ajudar a precisar e a melhorar estes diplomas. A questão da participação da Autoridade para as Condições de Trabalho considerou-se adequada a participação enquanto autoridade administrativa com competências para a aplicação das coimas neste processo. Portanto, a instituição da administração que tem o conhecimento concreto da realidade laboral, da realidade das infrações, participar no processo da retirada da acusação, parece-nos que é algo que não julgo que levante nenhum problema sério, acrescenta capacidade técnica e fundamentação técnica a essa decisão. E foi esse, e apenas esse, o seu objetivo. Como eu lhe disse, relativamente a esta extensão à administração pública. Não é extensão à administração pública, porque essa extensão já existia. Não, a administração pública não tinha serviços próprios de saúde e segurança do trabalho. Havia, de facto, tanto quanto me recordo, era esta das duas funções que competem à inspeção de trabalho, ou à autoridade para as condições de trabalho, função de natureza inspectiva relativamente às leis laborais, e outra de natureza preventiva, inspectiva e também inspectiva no que toca à saúde e segurança do trabalho, dessas duas, uma delas é claramente restrita ao setor privado, às instituições de direito privado, que é a das relações laborais. A outra já era aplicada ao conjunto das instituições com relações contratuais. E, portanto, apenas aquilo que foi feito foi integrar no código, no processo de nomeadamente de fiscalização e de contornações, esta área. Não houve nenhuma negociação concreta. O que não havia, a única coisa que não havia era as contornações para incumprimentos da legislação de segurança e saúde do trabalho na administração pública. Não havendo contraordenações, podia haver, era uma função meramente pedagógica. E, portanto, foi isso que foi acrescentado, e julgo que a audição pública que a Assembleia da República procedeu a esta, e a participação das nossas sindicais nessa audição, numa matéria que se destina prioritariamente a defender as condições de segurança e de saúde no trabalho dos trabalhadores, cumpre os objetivos e as normas constitucionais nesta matéria. Muito obrigado.
Sr. Presidente, posso pedir só um esclarecimento de 30 segundos, só para ficar sem dúvidas?
Sim,
mesmo. Relativamente ao artigo 183, à proposta da lei 183, eu não estava a falar da discussão pública. Essa discussão pública aconteceu, não há problema nenhum. O que eu perguntava é se especificamente houve uma negociação prévia com os sindicatos.
Não houve uma negociação.
Não há.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Adão Silva, PSD, tenha a verdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria, Sr. Ministro, de lhe fazer aqui algumas perguntas relativamente às propostas de lei 282 e 283 e depois também uma pequena pergunta sobre a questão da proposta de lei 270 sobre o Código Contributivo. Sobre estas duas propostas de lei 282 e 283, Sr. Ministro, eu tenho que lhe fazer esta pergunta que é básica. Estas duas propostas de diploma vêm sem qualquer documento de apoio, qualquer estudo, qualquer elemento que devia acompanhar propostas de lei com alguma complexidade como estas e que, lamentavelmente, não ocorre isso, indo até contra o preceituado no regimento da Assembleia da República. Fica aqui, Sr. Ministro, esta primeira observação. Se o senhor quiser dar uma explicação sobre esta omissão, também lhe agradecíamos. Também a agradecíamos. Em segundo lugar, Sr. Ministro, sobre esta proposta, sobretudo a 282, nós ontem ouvimos aqui um representante da Confederação da Indústria Portuguesa falar-nos de algo que nos deixou preocupados e que nós gostámos de ouvir o contraditório de Vossa Excelência, que é esta proposta de lei pode contribuir para o mal-estar, para dificultar a vida às pequenas e médias empresas. Ele afirmou isto com todas as letras, de uma forma desafrontada. É evidente que neste momento falar de penalizações diretos ou indiretos, deliberados ou inconscientes acho que aqui nada é inconsciente, mas as PMEs é algo que até arrepia, dadas as circunstâncias que, obviamente, estamos a viver. E por isso, Sr. Ministro, gostava de ouvir sobre se nós podemos ou não podemos ficar descansados do seu ponto de vista sobre esta questão de se não estamos aqui a criar um instrumento que acaba por penalizar as pequenas e médias empresas. Em relação ainda a 282, ficamos com a sensação de que os prazos, a contagem dos prazos, tem alguma confusão, envolve-se em alguma confusão, e também, já como aqui foi dito, dos prazos das contraordenações, da aplicação de contraordenações, e como já aqui foi dito, aliás, há aqui uma alteração, e nós pensamos que, aliás, também é referido pelo responsável da CIP, pensamos que esta alteração pode concorrer para a tal penalização das PMEs. Em relação à 283, o Sr. Ministro falou aqui da questão da, vou citar, a autonomização dos serviços da segurança e saúde no trabalho. E até me deu a sensação de que o Sr. Ministro, ao falar da autonomização, estava a falar da criação de um novo organismo. De alguma maneira, seria criado um organismo, foi percebido, Sr. Ministro, com maior agilidade nesta matéria, para intervir sobre esta matéria. Sr. Ministro, se é assim, detalhe-nos lá este novo serviço. Se é um novo organismo, se é mesmo um novo organismo, se tem uma estrutura orgânica, própria, específica, como é que vai ser constituído, enfim, quantas pessoas, a que nível, depende de quem. Diga-nos lá, por favor, porque se é assim, se eu entendi bem, ele seguramente não existe dependurado no vazio. Finalmente, sobre esta matéria ainda 283, uma outra pergunta que é a seguinte. Não há dúvida nenhuma que um dos propósitos do Governo, e deve ser um propósito de todos os Governos, é simplificar as relações da administração com os cidadãos. E, portanto, o Governo fez disto um grande apelo e um grande empenho. Enfim, quanto às consequências, terão para se medir e para se avaliar. Mas, verdadeiramente, o que fica a sensação é de que, e ficamos nós com esta ideia, desminta-me, por favor, se não é verdadeira, de que neste processo da promoção da segurança e saúde no trabalho, as empresas agora têm que recorrer a pedidos junto da Autoridade para as Fundações de Trabalho e também da Direção-Geral da Saúde. Quer dizer, há aqui uma dupla solicitação, de uma dupla autorização, sendo que se faltar uma já não é autorizável. E, ó Sr. Ministro, nós temos o maior dos receios de que esta dupla autorização seja uma forma de complexificar a vida das empresas, porque eu sei muito bem que algumas destas instâncias, desta entidade, estão muito pouco vocacionadas para isto e, portanto, têm uma grande centralidade e têm os maiores receios, verdadeiramente, que, doravante, as empresas sejam empurradas para um labirinto de onde dificilmente se verão livres. Finalmente, agora, vindo à questão do 270. Ó, Sr. Ministro, eu tenho que interpelar sobre uma matéria, porque foi uma matéria muito candente ontem. Ontem iniciámos, o Sr. Ministro deve saber já, o debate na especialidade do Código Contributivo, e é evidente que hoje a presença do Governo é uma tentação. Tenho que lhe pôr estas questões, porque é mesmo uma tentação. Porque, bem vê, Sr. Ministro, nós em relação à questão do diploma, nós sempre dissemos uma coisa, Sr. Ministro, nós sempre dissemos que, e nem estávamos habituados a isso, da parte de Vossa Excelência, devo-lhe dizer, estamos no fim de uma legislatura, de um trabalho conjunto que fizemos aqui, foi um caminho, um percurso que fomos fazendo, com os óbvios encontros e desencontros, é natural, mas vou-lhe dizer, nós nem sequer estávamos habituados a isto. E eu acho verdadeiramente que este afã legislativo do fim de legislatura do Governo, se calhar terão empurrado Vossa Excelência para isto. Mas verdadeiramente nós não estamos à espera de ter um código contributivo, tem a complexidade que tem e tem o impacto que tem, desprovido de documentos, de estudos, de informação. Não estamos à espera, sinceramente, não estamos à espera. Não estamos à espera. E até lhe vou dizer mais, Sr. Ministro, também não estava à espera sequer de ouvir dizer que peçam a informação toda, peçam. Peçam que a gente dá. Não, é, devia ser ao contrário. Sr. Ministro, já agora peço-lhe o seguinte, mande-nos toda a informação que serviu de base para o vosso trabalho. Sr. Ministro, não se importar, mande os dossiês todos. Lá a gente lá sabe encontrar. Mas todos aqueles dossiers, todos os estudos, todos os contrapontos, todos os seminários, todos os debates que Vossa Excelência promoveu e que há atas e há documentos para levar a esta formulação do Código Contributivo, olha, se o Ministro manda lá isso tudo. Porque a questão devia ser ao contrário, era, se nós porventura encontrarmos ainda algum detalhe, algum acrescento, algum estudo extra que não está naqueles, nós pediríamos. Agora, o que nós supunhamos, porque foi assim que aconteceu, por exemplo, a Lei de Bases da Segurança Social, é que de facto esses estudos existissem. Não existiram, claramente o Sr. Ministro não os tinha e por isso não nos mandou esse estudo. E por isso é que o Sr. Ministro poderá dizer que não se impressiona e faz bem. Não se deixe impressionar, Sr. Ministro, sobretudo no ano eleitoral, e sendo Vossa Excelência o responsável eleitoral do Partido Socialista, não se deixe impressionar. Não, Sr. Ministro, não se deixe impressionar. Estou a brincar. Não fique excessivamente tenso. Estou a brincar. Não se deixe impressionar. Mas a verdade é que a UTAD diz o que diz. Eu vou-lhe repetir ao Sr. Ministro, o senhor já leu com certeza. Os estudos apresentados pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social não constituem um verdadeiro estudo de impacto legislativo da alteração proposta. Uma vez que não se pronunciam sobre o impacto orçamental global imediato e a prazo, decorrente da aprovação da proposta de lei, seja ao nível da receita, seja ao nível da despesa do sistema previdencial da Segurança Social. Os documentos remetidos pelo Governo são igualmente omissos relativamente ao eventual impacto da aprovação das alterações propostas sobre o mercado de trabalho e a economia portuguesa. Bom, isto obviamente não é nada de arrasar, nem vocês nem se deixem impressionar, a gente já sabe. Mas o que está aqui está dito. Codicit dicit. Está aqui. Está aqui. Está aqui. E, portanto, isto é realmente uma sensação de... que eu acho que Vossa Excelência, aliás, nunca nos tinha habituado a ter este comportamento de omissão e de algum postergamento. Agora, onde há um excesso de informação é sobre o artigo 4º. Vamos lá ver se a gente se entende sobre isto. O artigo 4º, que é o tal da autorização legislativa, é uma questão que tem que ser esclarecida. E, aliás, ontem prendeu-nos quase meia hora aqui na Comissão. E a questão é a seguinte, o Código Contributivo tinha dois grandes campos, tinha a proposta e tinha depois uma autorização legislativa, tinha dois grandes ramos, tinha, eram dois grandes ramos, tinha o Código Contributivo, tem todo aquele desenvolvimento, não é? Tem aquele desenvolvimento, já está. E depois tem uma pedido de autorização legislativa que é um artigo apenas, mas cujo desenvolvimento nem Vossa Excelência sabe quanto é que será. Nem Vossa Excelência sabe quanto é que será. Não sabemos, vai ter 200 artigos, 300 artigos, 50 artigos, 5 artigos. Bom, não sabemos. Sabemos, aliás, está escrito por aí que são os dois grandes elementos constitutivos desta proposta de lei, são é o Código Contributivo e a autorização. Ah, sim, eu arranjo-vos isso. Tenho é que procurar. Mas eu procuro. Eu mando-vos isso. Não, mando-vos isso. Está bem. Não podemos fazer este processo. Começar agora a mandar documentação para o Ministério. Podemos. Também estamos no fim da legislatura. Sim, estamos no fim da legislatura. Outros o lerão, com certeza. Outros o lerão. Enfim, espero que a carta não tenha aqui um efeito reflexivo, não é? Bom, não. Vá lá. Está bem. Ok. Agora, a questão a sério é assim. Não, faz favor, está a Vossa Excelência à vontade, sendo que a matéria é séria, mas comigo Vossa Excelência está sempre à vontade. A questão, no fundo, é a seguinte. Vossas Excelências anunciaram, vamos criar uma prestação para uma eventualidade que é o subsídio de emprego para comerciantes, pequenos comerciantes e independentes. Comerciantes, empresários, não. E depois fizeram disto grande parangona. Mas começaram logo a dizer, oh, mas há grandes dificuldades nisto. Há grandes dificuldades. Oh, Sr. Ministro, mas talvez conviesse, antes de lá pôr aquilo, saber que havia grandes dificuldades. Se calhar foi inoportuno pôr lá aquele vosso propósito. Depois ficámos nas grandes dificuldades. Nós percebíamos que aquilo era de grandes dificuldades. Várias interrogações foram colocadas. E o Partido Socialista agora vem dizer, elimine-se. A proposta de alteração do Código Contributivo é eliminar o artigo 4º. Bem, então quer dizer que agora já não está lá, já é para eliminar. O Partido Socialista, evidentemente, nesta matéria não agiu sozinho. Agiu em conformidade com os ditames de Vossa Excelência, como sempre acontece. Vossa Excelência diz, façam lá uma proposta para eliminar o artigo 4º e pronto, é o que está aí. Está aí. Bom. E então, agora... Não, Sr. Ministro... Eu, por acaso, gostava de ver o Partido Socialista nesta matéria a ser tão autónomo assim, por sendo uma proposta de lei do Governo, era agora o Partido Socialista chegar aqui e começar a eliminar. Isto é, no fundo, os senhores têm dito, a dirigente do PSD tem dito, nós rasgamos. Rasgamos algumas coisas que o Governo fez. E acho que faz bem. E acho que faz bem rasgar. Uma delas é esta. Mas nem foi preciso, não sei se ganhou moda esta questão de querer rasgar, que o próprio Partido Socialista já quer rasgar aquilo que o Governo propõe nesta casa. Extraordinária. Chegou ao... Sr. Ministro, veja bem, chega ao artigo 4º. Pois. Ó Sr. Ministro, chega ao artigo 4º e o que é que faz o Partido Socialista? Rasga o artigo 4º. Espatifaram-lhe o artigo 4º. É uma coisa verdadeiramente extraordinária. E não me diga que tiveram a fazer de forma autónoma. Não, não. Não, essa aí é do tamanho de um comboio. Depois, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Tem razão. Eu percebo que vos incomoda. Lá está bem. Eu percebo que vos incomoda. Esta matéria incomoda-vos muito. Eu sei que vos incomoda muito. Eu sei. Agora, o Sr. Ministro vem dizer, o Sr. Ministro agora vem dizer, ou melhor, vem dizer, o Sr. Ministro já disse que não disse, mas aqui também acabou por deixar claro que não refuta completamente a hipótese de fazer um decreto-lei para que até às eleições, isto pode ser ou pode não ser, mas não refuta a hipótese de fazer um decreto-lei para que até às eleições haja esta eventualidade, e agora o Sr. Ministro, extraordinário, financiada não pelo sistema contributivo, mas pelo sistema de solidariedade, até admite a hipótese do sistema de solidariedade. Nós percebemos que a situação de muitos comerciantes é grave. Eu sei que é. É sobretudo porque o Governo assume os compromissos de pagar como deve às várias empresas. Eu sei. Mas, ó Sr. Ministro, se calhar, pergunto eu, se calhar não será que estamos aqui num exagero ao estar a criar um decreto-lei em que se vai dar uma prestação social a independentes e a empresários na base do sistema de solidariedade? Só o que a Vossa Excelência está a dizer até me deixa assim um bocadinho convulsionado. Porque eu percebo qual é a ideia. É que pelo sistema de solidariedade não é preciso período contributivo que seria necessário pelo sistema contributivo. E pelo sistema de solidariedade, não. Decreta-se aquilo e faz-se a atribuição. Mas verdadeiramente, ao Sr. Ministro, esta é uma matéria muito delicada. Mas o que resta, e sobretudo o que importa é, consta no artigo 4º, o Governo disse que temos imensas dificuldades. No primeiro momento em que chega aqui a discussão na especialidade, o Partido Socialista propõe a eliminação daquele artigo e agora o Sr. Ministro vem dizer, bom, podemos ir eventualmente por outra via. O Sr. Ministro, se puder esclarecer sobre isto, agradeço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para os esclarecimentos que entenda por oportunos, tenha a verdade.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. Sr. Deputado, passou talvez 80% da sua intervenção a comentar e a discorrer sobre assuntos que não eram exatamente aqueles que era suposto hoje discutirmos, mas obviamente que eu respeito isso, é um direito que tem, e sempre assim aconteceu nas comissões, apesar de ter algum significado. Também daí se tira um significado político, que é que aos costumes disse nada. Às questões que aqui estavam para ser discutidas, disse nada. Mas enfim, depois faz uma afirmação que estas propostas legislativas se podem transformar, ou cita, num grande problema para as pequenas e médias empresas. Eu não estou a ver como. Não estou a ver como. Acertado. A resposta às situações de dificuldade económica e social não se faz, a meu ver, paralisando o funcionamento da lei. Ou congelando a aplicação das regras. Que são regras, aliás, essenciais para... algo que eu suponho que o Sr. Deputado valoriza como muito importante, que é a sã concorrência entre as empresas. O Sr. Deputado agora está a sugerir que, por vivermos uma situação difícil, que não haja, que as irregularidades... Bom, passa-se por cima porque a situação é difícil. As ilegalidades passa-se por cima porque a situação é difícil. Está a sugerir que se congele a legislação que está por trás do sistema de contraordenações porque estamos numa situação difícil. É isso que está a sugerir. E aqueles que cumprem? Para se esquecer deles? É porque queremos nós, que é, com certeza que acredita nisso o Sr. Deputado, e também acredito eu, que a grande maioria dos empresários cumprem. Então, vamos fechar os olhos para aqueles que não cumprem. Não aplicamos a lei, não aplicamos as contraordenações. Facilitamos. Caramba, facilitamos. Não, aplicamos com bom senso, com rigor, com exigência. E se o fizermos, não estou a ver como é que... O que eu estou a ver é que a persistência de práticas de irregularidade, por exemplo, nas relações de trabalho, penaliza fortemente as empresas que não utilizam esse tipo de mecanismo. A subdeclaração de rendimentos, por exemplo, penaliza as empresas que estão em concorrência com outras que o fazem, e aquelas que não o fazem estão a ser penalizadas, estão a ser colocadas em desvantagem face àqueles que só declaram uma parte do salário. Ou que têm falsos recibos verdes. Ou que não cumprem a legislação no domínio das relações de trabalho, do tempo de trabalho e por aí fora. É isso que nos deve preocupar, eles cumprem. E a legislação é feita para que todos possam cumprir. Portanto, não vamos aqui criar fantasmas onde eles não existem. Nem vamos congelar durante 6 meses, ou não sei quantos meses é que propõe. 6 meses é um espaço temporal que se ouvi referido, em outras ocasiões, da banda do seu partido. Talvez seja esse que esteja a pensar. Agora, congelava-se, não se aplica nenhuma contornação durante 6 meses. Não é esse, não me parece que isso faça sentido. Não vejo que se nos apontarem aqui questões concretas, nós podemos pensar nelas, isso, se as podemos melhorar, se elas são penalizadoras ou não. Agora, assim, uma afirmação genérica. O Sr. Deputado teve um pouco de atento, porque eu não falei nunca em nenhum novo serviço. Eu falei, quando estava a falar dos serviços de segurança e de saúde, são prestação de serviços às empresas por parte de empresas. Prestação de serviços às empresas por parte das empresas. Não estou a falar de nenhum serviço novo, nenhum serviço público. Hoje, quem tem a responsabilidade de autorizar, de certificar as empresas prestadoras de serviços no domínio da segurança e da saúde, são dois ministérios. É o Ministério do Trabalho, através da ACT, e o Ministério da Saúde, através da Direção-Geral de Saúde. Hoje, ontem, anteontem, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. A única diferença que há, já agora que se me permite, é que até há pouco tempo havia uma empresa certificada. Quando eu cheguei ao Ministério do Trabalho, em 2005, havia uma empresa certificada para estas funções. Hoje há mais de 100. Mas são poucas, porque há muitas mais a quererem exercer e há necessidade de mais empresas. E por isso é que nós incluímos aqui um mecanismo que simplifica o processo de autorização, de certificação, sem dar nenhuma complexidade adicional às empresas. As empresas não têm que fazer dois processos de autorização, entregam como está na lei atualmente na Autoridade para as Condições de Trabalho, que naturalmente é ela que faz o envio à Direção-Geral de Saúde. Aquilo que é aqui inovatório é a possibilidade de, por exemplo, uma empresa que só pretenda atuar no domínio da saúde ou da segurança, ser certificada apenas por uma dessas instituições, porque é só esse o serviço que ela pretende, portanto não vale a pena estar à espera de parecer do outro. Ou nos casos em que pretenda os dois serviços, se os processos, porque é preciso verificar, e estamos a falar de áreas muito sensíveis, como sabe, é preciso verificar um conjunto de condições nessas empresas prestadoras de serviços. E se um deles se verificar que mais rapidamente se completa, que a empresa possa ser autorizada a desempenhar funções nessa área e depois, quando tiver concluído todo o seu processo de criação das condições de elegibilidade para a sua certificação na outra área, vir a ter posteriormente essa autorização. É tão simplesmente isto que é feito e continuará a ser feito pela Autoridade para as Condições de Trabalho e pela Direção-Geral de Saúde. Ao fim e ao cabo, o que se pretende aqui é ter mais agentes legais no terreno. É certo que passámos de 1 para 112 ou 113. Mas esse crescimento é insuficiente ao mercado. E haverá mais umas centenas de empresas que estão interessadas ou que podem estar interessadas nesta atuação. Portanto, nós queremos agilizar esse processo. Não vamos criar nenhum serviço novo, não vamos fazer nada de novo. É apenas isto que está proposto na lei. Que, sendo uma mudança muito simples, eu tenho a expectativa que tenha um efeito poderoso na rapidez com que mais empresas atuem neste mercado, que é um mercado necessário, muito importante, para que, principalmente, as pequenas e médias empresas possam cumprir a lei e possam estar de acordo com os normativos europeus e nacionais em matéria de segurança e de saúde no trabalho. E, como vê, isto é um processo de simplificação e não de complexificação. Maior rapidez e não de maior dilação nos tempos. O Sr. Deputado disse, e com razão, estou de acordo consigo, que simplificar a vida das empresas é algo que é essencial. Diz que o Governo fala muito disto, aí tenho que dizer, Sr. Deputado, não é o Governo que fala, são as medidas. E não são as medidas que se anunciam, que se aplicam, são os resultados dessas medidas. Sr. Deputado, compare a evolução que o nosso país tem nesse domínio em qualquer indicador internacional que nos compare com outros no domínio da simplificação da vida das empresas, compare os progressos que foram feitos em imensas matérias que não são nem objetivos nem medidas lançadas, são resultados concretos que nos colocam nos rankings da simplificação administrativa, do governo eletrónico e por aí fora. Portanto, não, aí o Sr. Deputado não lhe ficava mal dizer, reconhecer que muita coisa foi feita, muita coisa resta para fazer. Por exemplo, o Código Contributivo traz aí inovações significativas ao prever, se bem me recordo, a junção, no Código, a junção de toda a informação, não, é num dos diplomas que está em debate aqui, a junção de toda a informação num documento único, toda a informação que tem a ver com trabalho e segurança social e assistência de trabalho. Qual é o processo de trabalho? Pois, eu confundo-me nestas coisas, não me confundo noutras. Sr. Deputado, a questão que o Sr. Deputado elegeu para fazer o seu número, a questão da prestação da eventual criação de uma prestação para insuficiência de rendimentos em contribuintes da Segurança Social que não trabalhadores por conta de outra, de uma forma mais abrangente. Sr. Deputado, eu arriscava-me a pedir que me apresentasse a algum sítio, a algum momento, em que palavras minhas ou de qualquer membro do Governo disse mais do que aquilo que eu já disse nesta Assembleia. Estamos a trabalhar para... temos sido alertados para dificuldades nessa área. Se quiser, pode-se exemplificar com situações muito concretas. Por exemplo, um trabalhador, por conta de outra, que se viu numa situação de desemprego ao fim de 20 anos de trabalho, ou 25 anos de trabalho, recebeu uma indemnização, um subsídio de desemprego. Até aplicou as duas coisas num pequeno negócio. E esse pequeno negócio foi à falência. Encerrou. Ele vê-se não só perder tudo o que tinha investido, como a remuneração que tinha. É uma situação que socialmente existe, numa dimensão que tem algum significado para quem conhece a realidade social portuguesa nos questiona sobre a possibilidade, como eu disse, que está a ser estudada noutros países também, não só apenas em Portugal, sobre a possibilidade de criar uma prestação desta natureza. Aquilo que nós quisermos fazer, não, o Código Contributivo sempre permitiria que no desenvolvimento, a legislação da Segurança Social, no desenvolvimento
dos vários sistemas, sempre permitiria uma iniciativa legislativa do Governo nesta área. Aquilo que nós quisemos fazer foi balizar, mas talvez seja mais correto não, que isso não consta do Código Contributivo, foi que o Código Contributivo balizasse a dimensão em que, do ponto de vista contributivo, esta prestação podia ser criada. Por exemplo, há não muitos anos, fazia parte do Governo na altura, noutras funções, foi criado o subsídio de desemprego para os professores, com uma intervenção legislativa que adaptou à realidade, uma realidade que é muito diferente dos outros trabalhadores de conta, era na altura muito diferente dos outros trabalhadores de conta que outra, a necessidade da criação de um, para alguns segmentos dos professores, de um subsídio de desemprego. Portanto, a base legislativa existe. Nós, a nossa intenção foi incluir, em termos de autorização legislativa, algumas normas que balizassem o tipo de desenvolvimento dessa iniciativa. Bom, nós sabemos que é prática da Assembleia que as autorizações legislativas sejam acompanhadas por diplomas mais robustos ou mesmo completos, e isso não é possível neste momento. Por isso mesmo, parece-me aceitável que essa referência seja retirada. Obviamente, só por exagero ou para retirar daí dividendos, que eu não, nem sequer percebo quais, é que se pode dizer que aquilo era uma das peças. Não, era uma questão importante, certo? Mas, ao Sr. Deputado, nós temos, como sabe, milhões de trabalhadores por conta de outra, centenas de milhares ou milhões de centenas de milhares de trabalhadores independentes, de entidades contributivas, portanto, o Código Contributivo trata disso tudo, não trata de não colocava essa questão com esse peso. Mas volto-lhe a dizer, não fiz nunca nenhum anúncio que o Governo ia criar este problema, que o Governo assume que esta realidade, que esta dificuldade social existe e que era bom que conseguíssemos encontrar uma forma de o sistema de segurança social, de proteção social, dar resposta a essa necessidade. Como estamos a trabalhar? Quando tivermos propostas, se as tivermos no tempo legislativo apropriado, não deixaremos de as fazer, seja qual for o desenvolvimento que depois tenha essa iniciativa legislativa. Agora, o trabalho que está feito, está feito. O trabalho que for feito, será feito. Veremos, nessa altura teremos a ocasião de debater esta questão. Mas volto a dizer, Sr. Deputado, não deixo aqui nenhumas dúvidas. Eu tenho por hábito responder às perguntas que me fazem aqui e também à comunicação social. E quando perguntam se está o Governo a trabalhar, está. O Governo vai fazê-lo até às eleições, disse, não posso, não assumo nenhum compromisso nesse domínio, porque não sei se isso será possível ou não. Pelas dificuldades técnicas. As dificuldades técnicas são compreensíveis se nós quisermos ter aqui um debate sério sobre esta questão. Se quisermos apenas fazer aqui uma encenação política, também o podemos fazer. Que é facilmente perceptível de que o quadro, a racionalidade legal e a racionalidade sistémica que existe na prestação de desemprego para trabalhadores por conta de outra, não é facilmente transportável para outras situações laborais. Isso é fácil de perceber, porque o subsídio de desemprego é um subsídio destinado à substituição dos elementos de trabalho em situações de desemprego involuntário. É assim que ele é em Portugal, é assim que ele é em todos os países que eu conheço, que têm sistemas de proteção social, os que têm este tipo de prestação. Ora, não é preciso elaborar muito para perceber as dificuldades de transportar este conceito para uma outra realidade, que é a realidade de alguém que não é trabalhador por conta de outro e que a sua situação perante o trabalho, podendo ser também ter dimensões de involuntariedade, elas não se caracterizam da mesma maneira que a relação que dá suporte à criação da prestação de desemprego. É por aí que esta discussão tem interesse.
reconhecer ou não a realidade desta dificuldade e como é que o Estado pode, na sua função social, como é que a segurança social ou o seguro social pode intervir no sentido de criar, de colmatar, como tem feito com muitas outras. O nosso sistema de proteção social foi evoluindo ao longo dos tempos, criando prestações onde elas não existiam. Nem sempre existiu o subsídio de emprego. Ou a proteção que existe na doença. Portanto, se quisermos discutir isto com profundidade, com seriedade, é esse debate que vale a pena ter e que eu estou disponível para o fazer quando os senhores deputados o entenderem ou quando o Governo, se o Governo apresentar alguma resposta concreta neste domínio. Senhor deputado, sobre a informação relativamente ao código contributivo, eu já disse que a informação, aliás, permita-me também que fale sobre esta legislação. Os senhores deputados dizem que estas iniciativas legislativas não têm nenhum suporte, caem do céu. Senhor deputado, todas as iniciativas legislativas que estão aqui apresentadas têm a ver com um debate, que foi um debate profundo e profundamente documentado, que se travou na sociedade portuguesa. E resultam propostas que saíram desse debate. Não há nenhuma iniciativa legislativa, mas há aspectos concretos que, obviamente, que se colocam quando se está no ato de propor a legislação. Mas a arquitetura da legislação laboral tem a ver com um debate que foi um debate longo, alguns já dizem que longo demais, um debate profundo, e que conduziu à apresentação de um conjunto de iniciativas, entre as quais aquelas que estamos hoje a discutir. Portanto, não dizer, eu posso enviar ao senhor, portanto, se pretender, por exemplo, o livro verde das relações laborais, o livro branco das relações laborais e o acordo de concertação social sobre as relações laborais e a proteção social. Posso enviar também, mas eu creio que o senhor deputado conhece, naturalmente, os estudos que todos os anos têm sido feitos sobre a sustentabilidade da segurança social. Coisa que, peço-lhe desculpa, senhor deputado, só aconteceu em anos em que o seu partido não esteve no governo. Porque sempre que lá esteve, nunca fez, nunca cumpriu essa norma da lei. Coisa que não acontece. E onde, nomeadamente, consta, nos estudos iniciais, os impactos financeiros daquilo que veio a ser agora, de uma primeira aproximação, naturalmente, o Código Contributivo. E depois, compreendo, não aceito todas as críticas que quiserem, mas dizer que a informação que foi enviada não permite calcular o impacto de curto prazo deste código contributivo é apenas dizer que não se teve amassada a fazer algumas contas que não são muito difíceis, porque todas as rubricas lá estão identificadas no seu impacto financeiro. Essa crítica, não, essa concretamente, não a consigo perceber. Muito obrigado. Escapou alguma coisa?
Não, Sr. Presidente, eu só era aqui mesmo para dar um... Só demoro 30 segundos. Não demoro mais. Dá uma licença. Sr. Ministro, quero começar por lhe dizer que o senhor tem toda a razão no que tem a ver com os estudos de sustentabilidade do sistema de segurança social. Os governos do PSD não fizeram esses estudos. Esperamos que a partir de outubro já façam esses estudos. Agora, deixe-me vir à questão do... É uma questão que alimenta a alma. É uma coisa que alimenta a alma. Bom, senhores, deixe-me vir à questão que é essencial, que é a questão... Não quero ser impertinente. Veja, o senhor ministro reconhece, e nós também reconhecemos, que muitos trabalhadores independentes, empresários, pequenos empresários, vivem numa situação difícil. Todos reconhecemos isso. Todos reconhecemos que é urgente tomar alguma medida de apoio social, porque senão, em muitas áreas territoriais, será uma desgraça social. E por isso apreciamos, Sr. Ministro, apreciamos, sublinho a palavra, apreciamos a vontade e o propósito do Governo de incluir o artigo 4º para criar uma nova prestação perante esta eventualidade. apreciado. Mas veja bem, Sr. Ministro, o artigo 4º tem uma enorme complexidade, a tal racionalidade sistémica é muito difícil. Nós, aliás, interpelámos sobre isso, porque, de facto, para nós foi, vimos aqui uma audácia do Governo ir por este caminho. E dissemos, muito bem, este é um caminho audacioso. Termino já. Sim, Sr. Presidente. Termino já. Só que o artigo 4º propunha-se que no prazo de 180 dias depois da publicação do diploma, o Governo tinha legislado sobre esta matéria. Quando o Partido Socialista propõe a eliminação deste artigo 4º, ficamos sem data. E a pergunta concreta que tem de ser feita e que as pessoas fazem é esta. O Governo recuou nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, o Governo não recuou em matéria nenhuma. O Governo não recuou em matéria nenhuma. Porque, mesmo a existência de uma autorização, não significa que o prazo aí indicado, como sabem todas as autorizações legislativas, é normalmente um prazo limite para o poder fazer, poder utilizar essa autorização legislativa. Portanto, o Governo não recuou em coisa nenhuma, porque aquilo que o Governo afirmou, que eu volto a afirmar aqui, é que o Governo está a trabalhar para que possa vir a apresentar uma proposta, cujos contornos não estão ainda definidos, relativamente à situação que eu já descrevi, não vou voltar a descrever. Foi isso que fez. E continua a trabalhar. Continua a fazê-lo. Num determinado momento pensou-se que seria vantajoso que se balizasse no código o tipo de intervenção. Não. A avaliação que agora fazemos é que face, nomeadamente, àquilo que é que são as práticas em matéria de alterações legislativas, isso não nos parece viável acontecer. Mas, fora isso, não deixou cair nada do que ele tinha dito, que é o Governo está a trabalhar e dará conta dos seus trabalhos, ou com uma proposta legislativa, ou com o ponto de situação desses trabalhos, conforme for o desenvolvimento desse mesmo trabalho.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu não posso deixar de fazer umas considerações iniciais relativamente ao que se passa nesta Comissão e, se calhar, também um bocadinho pelas outras comissões, no sentido em que o Governo deixou para o final da legislatura um conjunto de diplomas que, pela dimensão, complexidade e importância, deveriam ter sido discutidos com o tempo devido e que deveriam ter sido alvo de ponderação e consideração mais atempada por parte, não só das propostas, mas isso já é uma avaliação minha, mas essencialmente uma avaliação mais ponderada por parte da própria Assembleia da República. O Governo impõe, certo é, pela via do seu grupo parlamentar, não está isso em causa e é legítimo que o faça, mas impõe uma agenda na Assembleia da República que não permite essa discussão com a profundidade merecida e veja-se aquilo que aconteceu com o Código de Processo de Trabalho, atrapalhada que foi e os erros que estão inseridos pelo facto de não ter sido ouvido o Conselho Superior da Magistratura nem a Ordem dos Advogados relativamente a este diploma, com os problemas que aqui acarreta. O Sr. Ministro hoje mesmo assume que o 283 não mereceu negociação prévia com os sindicatos da administração pública. Vão ser a interpretação jurídica, cada um fará a sua, mas naturalmente que levanta uma série de dúvidas, na minha opinião. Veja-se a discussão apressada destes diplomas que temos em cima da mesa até dia 23. E o Sr. Ministro saberá tão bem quanto nós que, por exemplo, o diploma do Código Contributivo, pela sua importância e complexidade, merecia só este outro tratamento. Já não para não falar dos restantes que estão em cima da mesa. Este era o primeiro ponto que queria lhe deixar. O segundo aspecto que queria referir, Sr. Ministro, diz respeito ao Código Contributivo e ao estudo de impactos financeiros do Código Contributivo. O Sr. Ministro refere, na sua intervenção, que não foram pedidos, que não foi pedido vagamente. Ó, Sr. Ministro, eu peço que me compreenda que o PCP quer que se respeite o regimento da Assembleia da República. O Sr. Ministro sabe também quanto eu que o regimento obriga a que todas as propostas, e nomeadamente estas que têm impacto financeiro, por maior força de razão merecem esses estudos, todas as propostas devem ser acompanhadas do respectivo estudo técnico. O Sr. Ministro vê-lo quando a discussão da Lei de Bases da Segurança Social, bem ou mal, temos a nossa opinião relativamente ao estudo e à sua ponderação das diferentes categorias, mas foi apresentado um estudo relativamente ao Código Contributivo. Dizer que o que foi apresentado é suficiente, na nossa opinião, não corresponde à verdade, Sr. Ministro. Mas nós, o PCP, pediu por diversas vezes ao Sr. Ministro esta mesma informação, este estudo dos impactos financeiros. Pedimos em plenário, a Comissão pediu por escrito ao Sr. Ministro o envio desses estudos e o que foi enviado, nem longe nem perto, são um estudo dos impactos financeiros. Porque o estudo dos impactos financeiros e a unidade técnica que avaliou os documentos que o Sr. Ministro enviou é clara a dizer que não se consegue retirar os impactos financeiros daqueles documentos que o Sr. Ministro enviou para a Assembleia de República. Nós consideramos isto uma falta de respeito não só pela Assembleia de República, mas uma falta de respeito também para com este processo legislativo em concreto, e não temos qualquer dúvida em afirmar que ninguém consegue perceber os verdadeiros impactos financeiros que este diploma vai ter na Segurança Social, e aqui ninguém se preocupa com a sustentabilidade da Segurança Social. A redução de 1% da taxa social única para os contratos sem termos, qual é o impacto que isto vai ter? Número de trabalhadores abrangidos, número de perda, qual é a perda da receita? A desagregação da taxa contributiva, outro escândalo, ninguém explicou devidamente fundamentado os critérios que levaram à desagregação desta taxa contributiva. O porquê? Aquela tabelazinha com os dados de 99, salvo erro, por favor, não me considerem isso um estudo sobre a fundamentação técnica dessa desagregação, porque isso não corresponde à verdade. E o porquê de não se envia uma perspectiva de um estudo que tenha em conta, por exemplo, a evolução do mercado de trabalho, o número de trabalhadores abrangidos, as consequências na Segurança Social. E isso é perfeitamente possível, como foi possível na Lei de Bases da Segurança Social, em que se fizeram cenários, criaram-se projeções, bem ou mal, foi feito esse estudo. E aqui este estudo não foi feito, e basta comparar o que é uma coisa e outra. 7 ou 8 folhas de algumas coisas genéricas com alguma informação, sendo sempre útil qualquer tipo de informação, não chega, Sr. Ministro. E isto não é um estudo. E, por favor, não diga que não foi pedido, porque foi pedido o estudo dos impactos financeiros que este diploma vai ter na Segurança Social, e o Sr. Ministro, pura e simplesmente, não respondeu à Assembleia da República. Depois, uma outra ordem de considerações, e só para dizer que nós consideramos absolutamente irresponsável aprovar um código contributivo sem ter esse estudo de que de fundamento venha os impactos financeiros. Uma outra consideração, não vou falar aqui do código contributivo, já tivemos a oportunidade de o discutir em outras reuniões, relativamente ao diploma das contornações, Sr. Ministro, eu coloco-lhe com muita frontalidade uma questão. Nós temos hoje um diploma das contornações, tem aspectos que, na nossa opinião, são menos positivos, tem outros aspectos que poderão eventualmente ser positivos, mas a questão que eu lhe quero deixar em cima da mesa, Sr. Ministro, independentemente da avaliação que fazemos do diploma, é para que é que serve este regime das contornações, se o Sr. Ministro, a sua maioria parlamentar, revogou o regime sancionatório. Hoje nós temos tribunais a decidirem que empresas que praticaram infrações no âmbito da segurança e higiene no trabalho, contornações gravíssimas, ficam de um momento para o outro sem pena. Porquê? Porque foi revogado o regime sancionatório. Houve uma declaração de retificação que os tribunais estavam a considerar ilegal e o Tribunal da Relação, salvo erro de Évora, já considerou inconstitucional. E o Sr. Ministro fica impávido e sereno a assistir os tribunais a não aplicarem contornações às entidades patronais quando se praticam infrações gravíssimas no que dizem respeito à saúde e à segurança dos trabalhadores. O PCP apresentou uma proposta de reposição deste regime sancionatório. O PS chumbou. E o Sr. Ministro nada diz, nada faz relativamente a esta matéria, Sr. Ministro. Para que adianta um sistema de contornações se depois não tem pena para o aplicar? E isto, na nossa opinião, é um escândalo que, se não for corrigido, e o PCP já deu oportunidades, torna conivente o Governo com a não aplicação destas contornações. com consequências gravíssimas para os trabalhadores. Em incidentes de sinistrato de trabalho gravíssimos que ficam, de repente, com impunes, as entidades patronais ficam impunes face a essas violações. Depois, Sr. Ministro, uma outra matéria que diz respeito diretamente a esta questão do diploma das contornações, Sr. Ministro, no último debate em plenário sobre esta matéria, nós chamamos a atenção que havia cerca de 25 juristas da ACT que trabalham diretamente neste sistema de contornações a recibos verdes, falsos recibos verdes. O Sr. Ministro respondeu dizendo que não se tratavam de falsos recibos verdes. A verdade, Sr. Ministro, é que passado 2 ou 3 dias, o próprio Inspector-Geral da ACT anunciou a abertura de concurso, imagino para quê, para juristas na ACT. Sr. Ministro, claramente dando a entender que aqueles juristas que estavam a recibos verdes não eram verdadeiros recibos verdes, mas sim falsos recibos verdes, e que o concurso visava a sua regularização. Ora, Sr. Ministro, importava um esclarecimento sobre esta matéria. Não, Sr. Ministro, então o concurso surge porquê? Estava planeado? É para regularização destas situações? Essa ilação, Sr. Ministro, tem que concordar comigo. Abrir um concurso passado 2 ou 3 dias da denúncia pública desta matéria é, na nossa opinião, claramente dar a entender que esta situação... Eu espero que seja resolvida. Eu acho que o Governo tem é que assumir que havia, efetivamente, estas situações irregulares e resolvê-las. Mas não fazer dar este tipo de respostas e depois este tipo de comportamento. Relativamente ainda ao regime das contornações, Sr. Ministro, dá-lhe nota do seguinte. Nós consideramos que as contornações têm, por si só, elas, valores manifestamente insuficientes, reduzidos para ter o efeito que todos nós queremos que as contornações tenham. Não achamos correto o discurso da crise, porque não se viola a lei com a desculpa da crise. Eu não estou a dizer que seja o Sr. Ministro a utilizar este discurso, mas há quem o faça, dizendo que, por causa da crise, tem-se que ser mais brando nas contornações, antes, pelo contrário, com a segurança e a saúde dos trabalhadores não se brinca, ou não se deve brincar, e as contornações devem ter este efeito dissuasor que, legalmente, até tem essa função. Dar-lhe nota do seguinte, nós consideramos os valores demasiado baixos e consideramos que é um escândalo esta perspectiva de reduzir ainda mais o valor a pagar em caso de pagamento voluntário. Porquê? Porque a lei, a proposta que o Sr. Ministro apresenta, vai no sentido de aplicar logo o mínimo possível e esse mínimo reduz-se, paga 75% sobre esse mínimo, o que torna os valores manifestamente insuficientes e não cumpre com a sua função, sendo que numa matéria como esta de segurança e higiene no trabalho, em que o investimento na segurança é caríssimo, Sr. Ministro, fica muito mais barato, mas muito mais barato pagar as contornações do que investir em matéria de segurança. E nesta matéria era importantíssimo que o Governo desse um sinal em sentido contrário e agravasse de uma forma muito grande as contornações para que eles tenham efetivamente esse efeito. Relativamente, para não me alongar, Sr. Presidente, deixar-lhe uma pergunta relativamente ao diploma da segurança e saúde no trabalho. O 283 dá-lhe o seguinte. O Sr. Ministro, a proposta de lei, a determinada altura, fala na proteção genética. E a proteção genética é como uma novidade, muito bem, mas a proteção genética aparece abordada em duas perspectivas. A proteção genética das mulheres grávidas e dos jovens. E a questão que se coloca é que dá toda a construção do diploma dá a entender que a proteção genética se visa a proteção destes dois campos materiais. Naturalmente têm que ser protegidos, mas todos os restantes trabalhadores têm que ser abrangidos pela proteção genética e isso não acontece. Isso não acontece. Portanto, eu não quero acreditar que só existe proteção genética para estes trabalhadores e não para os restantes. Relativamente a uma outra pergunta que queria lhe deixar, Sr. Ministro, é que na eleição das comissões de trabalhadores que acompanham as questões de segurança e higiene no trabalho, mantém-se os obstáculos que levam a que dificilmente haja a criação destas comissões de trabalhadores. As comissões de trabalhadores para a aplicação das normas de higiene e segurança do trabalho são absolutamente fundamentais, porque são eles o interlocutor primeiro a responder e a alertar, a denunciar as falhas de segurança. Sr. Ministro, a mantermos o mecanismo que está na lei, nós estaremos a criar um processo extremamente burocrático, pesado, de difícil concretização, que leva, quase que leva a entender, Sr. Ministro, que parece que não se quer que se criem comissões de trabalhadores no que diz respeito ao acompanhamento da segurança e da higiene do trabalho. Portanto, ver, Sr. Ministro, colocar-lhe esta questão, se está na disponibilidade, por via do seu grupo parlamentar, naturalmente, de corrigir estas matérias. Disse.
Sr. Ministro, para responder.
Obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Sr. Machado. O Sr. Deputado, lá no fim da sua intervenção, fez uma pequena tentativa, genericamente mal sucedida, diga-se passagem, de falar dos diplomas que justificam a minha presença hoje aqui, mas está no seu direito. Relativamente ao primeiro ponto que colocou, Sr. Deputado, relativamente quer a estes diplomas, quer ao diploma do Código Contributivo, eles não são diplomas que aparecem nesta Assembleia como uma espécie de realidades extraterrestres que de repente caem em cima de nós. Eles são a sequência de um trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos, de estudos que foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos, de uma lógica de intervenção, aliás, fortemente participada pelos parceiros, de reforma e de gestão reformista dos nossos sistemas de relação laboral e proteção social. Então, não, todos os diplomas laborais que aqui são apresentados estavam previstos e são o complemento lógico e, aliás, bem mais simples do que aconteceu no passado, do diploma que foi o Código de Trabalho. E muita da sua fundamentação está, naturalmente, e foi até discutida. Há aqui aspectos. Os senhores deputados teimam, os deputados do PCP, nomeadamente, em esquecer esta questão. Mas algumas das questões que foram mais controvertidas no debate sobre a reforma laboral têm a ver com, por exemplo, o Código de Processo de Trabalho. Já há 2 anos atrás levaram a que o seu partido tenha colocado, se a minha memória não me falha, uma moção de censura ao governo. Portanto, quer dizer, depois de dizer que estamos a discutir nos últimos 15 dias, quando as opções de fundo, no que toca às alterações do Código de Processo de Trabalho, são aquelas que estão constantes de um documento que é público e que foi discutido há cerca de 2 anos, que cai por base essa argumentação. E depois também a comparação entre a reforma da Ação Social e o Código Contributivo, do ponto de vista dos seus impactos, é uma comparação que essa se roça ao absurdo. Porque aquilo que aconteceu no sistema de segurança social e na sua reforma foi uma alteração que nós assumimos como uma alteração estrutural, que mexeu com aspectos verdadeiramente estruturais do sistema de segurança social. E é assim que é reconhecido, aliás, internacionalmente. Não foram mudanças de retoque para métricas, como eles dizem, os avaliadores destas questões, mas foram reformas de natureza estruturante. E, portanto, exigiam uma fundamentação e um detalhe de fundamentação de uma natureza completamente diferente, um código que não tem esse objetivo. Porque nós não alteramos o modelo de financiamento. Eu sei que os senhores gostavam de alterar, mas não é essa a nossa posição. Não foi essa a posição da maioria da Assembleia. E, portanto, aquilo que foi feito, não venha dizer que lhe falta informação sobre a desagregação da taxa social única. A informação que foi enviada, aliás, respondemos ponto por ponto e na data a um pedido por escrito feito pela Comissão, e julgo também pela Comissão de Avaliação Orçamental, da Comissão Técnica, foi, no prazo, chegou a esta Comissão antes do prazo que tinha sido fixado ao Governo para o apresentar. E esses valores são valores que são calculáveis, são lá calculados. Nós já afirmámos que não há aqui alterações de fundo que justifiquem mudanças, também elas de fundo no modelo e nas dimensões de financiamento. Mas pronto,
Sim, portanto, já discutimos várias vezes as questões das contraordenações. Não é verdade, obviamente, que não vale a pena estar aqui a discutir as contraordenações laborais, porque, quanto mais não seja, quando completado todo este processo de aprovação da legislação que está na Assembleia, estará o sistema completamente preparado para aplicar as novas regras contraordenacionais. Sr. Deputado, peço esclarecimento sobre a Autoridade para as Condições de Trabalho e sobre os trabalhadores em prestação de serviços. O Sr. Deputado está enganado nos tempos e nos momentos que cita. Aliás, a existir uma situação de falsos recibos verdes na ACT, acho estranho que ela fosse identificada agora, como o Sr. Deputado disse, dois dias depois o Governo vai anunciar. Não, Sr. Deputado, esta questão já foi colocada, como o Sr. Deputado sabe, à Autoridade para as Condições de Trabalho há muito mais tempo do que isto. E foi respondida pelo Sr. Inspetor-Geral, que não se tratava de falsos recibos verdes, tratava-se de prestação de serviços, no domínio jurídico. Aliás, tem... desenvolve já há um bom par de anos. No entanto, mesmo não se tratando de falsos recibos verdes, o Governo já tinha anunciado, se o Sr. Deputado se tivesse dado ao trabalho de ler, por exemplo, o acordo sobre relações laborais, via lá que não apenas foi fixado o crescimento de técnicos na área da inspeção a 400, como também foi fixado o crescimento de técnicos nas outras áreas da ACT. O concurso que o Sr. Inspetor anunciou é precisamente para cumprir os dois outros pontos, para técnicos da ACT e para técnicos específicos de saúde e segurança e saúde, para cumprir o que nesse âmbito foi acordado com os parceiros sociais. Não foi nada dois dias depois de coisa nenhuma. Nem essa identificação dessa eventual situação foi feita há dois dias, ou há 15 dias. Foi o senhor inspetor questionado há muito mais tempo. Se quiser, trago-lhe aqui os recortes dos jornais. Eu próprio já fui questionado por isso há muitos meses atrás. Nem esta o senhor está faz em cena. O senhor deputado cria aqui um cenário. Houve uma denúncia, feita por PCP, naturalmente. E depois houve uma resposta dois dias depois. Não, o PCP é que assumiu essa resposta. Não foi nada disso que se passou. Ó, Sr. Deputado, eu estou a repetir o que o Sr. Deputado disse. Se pode ser mais correto que isso? O Sr. Deputado disse mesmo, depois da denúncia, dois dias depois, o Governo veio. Eu estou-lhe a demonstrar que as duas afirmações são falsas. Porque a identificação dessa situação foi feita há muito mais tempo e foi esclarecida pelo Sr. Inspetor há muito mais tempo que isso, há meses, se não anos. E porque a decisão destes concursos foi tomada também há muito mais tempo. É tão simples quanto isso. Portanto, as suas duas afirmações é tão simples. Não correspondem à realidade. Quando o Sr. Deputado se deu ao trabalho de falar um bocadinho sobre os diplomas que temos hoje, o que é que o Sr. Deputado disse? O Sr. Deputado, no que toca ao património genético, enganou-se. Enganou-se, porque há aqui uma norma, as disposições gerais, e depois há a especificação, os riscos acrescidos, quando se trata de grávidos e de jovens. Portanto, está aqui, é claríssimo. O capítulo 5 da proteção do património genético, disposições gerais, riscos para o património genético, por aí fora, tal, pode causar cancro... Não sei quantos números, a tratar genericamente as questões. E depois há, de facto, e bem, não está contra isso, certo, uma especificação do que são riscos acrescidos no que toca a grávidas e lactantes, a trabalhadores a grávidas e lactantes, nomeadamente. Portanto, não faz sentido. Sua pergunta é se não há esse risco para outros trabalhadores. Há, sim, está. Nós cuidamos, e se não tivéssemos cuidado dele, estaríamos muito atentos à sua preocupação e iríamos imediatamente corrigir o diploma. O Sr. Deputado depois fez a outra crítica, que é as coimas são baixas. O que nós estamos a tratar é do regime jurídico contra ordenações, não é da dimensão das coimas. Há outros que dizem que elas são excessivamente elevadas. Passo lá saber onde é que estava. Agora, a crítica que o Sr. Deputado fez, relativamente ao processo simplificado de pagamento de coimas, é uma crítica que, na minha opinião, peço desculpa, não faz sentido. Não faz sentido porquê? Porque, em primeiro lugar, esse processo está limitado a coimas até um certo valor, e, portanto, não é a todas as coimas, é um certo valor. E o facto de a empresa, a instituição, que é alvo de uma contraordenação e que tem uma coima que tem que pagar, aceitar, assumir a irregularidade e, como tal, pagar imediatamente a sua coima, sem impugnações, sem ir para os tribunais, é algo que, por um lado, já se faz noutras áreas com sucesso do nosso sistema de contraordenações, em termos genéricos, como é algo que faz todo sentido. Faz sentido do ponto de vista do reconhecimento da irregularidade, é uma atenuante, esse reconhecimento é, em qualquer sistema, uma atenuante do comportamento desse infrator e por isso mesmo, se traduz numa forma, numa redução da coima. Nada disto é, me parece... tendo, obviamente, que cumprir, e, por cima, naturalmente, cumprir as alterações que derivam da irregularidade que foi identificada. Portanto, o deputado tenta sempre ver interesses ou objetivos que caracteriza sempre da mesma forma. Era mais um serviço ao capital que nós estávamos aqui a prestar. Não é, Sr. Deputado. É uma forma de tornar um sistema de contornações mais eficaz, mais célebre e produzindo resultados mais claros de todos os pontos de vista. Um sistema de contornações não é para ter mais receitas do Estado. É para que as instituições reconheçam as irregularidades e as corrijam. E se o fizerem, assumindo e não utilizando as táticas de protelar contencioso sobre isso, julgo que todos teremos a ganhar. É uma redução da coima com efeitos sociais largamente positivos. O Sr. Deputado afirma que o sistema de eleição continua a ser um sistema excessivamente burocrático. Não tenho essa opinião. Em todo caso, se alguém tiver ideias que sejam aceitáveis e que tornem mais eficiente esse sistema, que as apresente. E, sobretudo, relativamente ao código do processo de trabalho, que é uma proposta que foi apresentada pelo Governo, mas que é naturalmente uma proposta do Ministério da Justiça e do Ministério do Trabalho, as informações que eu tenho é que foram consultadas aquelas instituições que, por lei, têm que ser consultadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Em 30 segundos, rigorosamente cumpridos.
Com a mesma relativa que foi concedida, Sr. Presidente, só para dizer que, relativamente às considerações da moção de censura que o PCP apresentou, na altura foram feitas considerações e apontadas orientações genéricas relativamente ao processo de trabalho. Não foi apresentado nenhum diploma em concreto. E dizer que código de processo de trabalho pode dizer que negociou, como bem entendeu, na concertação social. Mas dizer que estes diplomas tiveram na Assembleia da República o tempo suficiente para serem maturados não corresponde à verdade. E não substitui em nada o debate que foi feito em sede de concertação, bem ou mal, e em alguns casos sabemos que mal, porque também foi apressado em alguns diplomas, com o debate que deve ser feito nesta Assembleia da República, com todas as forças políticas. E o Sr. Ministro bem o sabe. O Sr. Ministro diz que, relativamente aos recibos verdes, e, portanto, mantemos em tudo a afirmação que os diplomas não estão a ser discutidos com a profundidade merecida. Sr. Ministro, eu sei que o irrita, mas terá a humildade democrática de ouvir todos os partidos políticos que estão representados nesta Câmara, quer queira, quer não queira. E, portanto, o Governo diz, um outro aspecto, o Ministro responde dizendo que já tinha anunciado o concurso. O que está a dizer é que todos os trabalhadores de recibos verdes que enviaram uma carta para esta Comissão a denunciar a sua situação de falsos recibos verdes vão se manter como recibos verdes. É isso que o Sr. Ministro está a dizer. Ou que estes trabalhadores que estavam como recibos verdes vão passar a trabalhadores com contrato efetivo. Porque a sua afirmação se diz que já foi anunciado, que já estava planificado, quer dizer que estes trabalhadores vão ficar como recibos verdes? É que aqui o que se trata não é o processo de mais ou menos lento, é saber em concreto se são ou não recibos verdes. E essa é que é a questão.
Respeitasse que está... o tempo que estava acordado. Sr. Ministro.
Muito bem. Sr. Deputado, o Sr. Deputado pode insistir às vezes que entender. Eu ouvi-lo-ei sempre com a máxima atenção, como sempre fiz. E responderei também com o máximo respeito, como sempre fiz. E o que não me vai, o Sr. Deputado, não tenho nenhuma superioridade moral para condicionar as minhas respostas. O anticomunismo, ao Sr. Deputado, essa agora do anticomunismo, essa agora fugiu-lhe um bocado um pé para a chinela. Bom, ao Sr. Deputado, nem com essa afirmação me condiciona aquilo que eu vou dizer. O Sr. Deputado, o que eu disse de uma forma muito clara foi que, conforme disse o Sr. Inspetor-Geral, quando já há largos meses atrás foi colocada essa questão, foi que as contratações de prestações de serviços que existiam ou que existem na ACT não correspondiam a trabalho subordinado, conforme está estipulado na lei. Portanto, eram verdadeiras prestações de serviço. Aquilo que eu estou a dizer, que eu disse agora, já disse noutras ocasiões no plenário, é que o Governo entendeu que, mesmo o recurso às prestações de serviço, quando ele possa ser desempenhado, a resposta a essas necessidades, possa ser desempenhado por quadros próprios das instituições, esse deve ser o caminho adequado. E, portanto, eu não estou a dizer, é que, de forma muito simples, é que haverá concurso para alargar os quadros técnicos da ACT nas várias áreas, pois se haverá necessidade ou não, aqui ou acolá, de contratar, de recorrer à figura de prestação de serviços para determinado tipo de apoios, isso se verá. Depois será uma responsabilidade da ACT, sendo que, como sabe, a legislação limita cada vez de forma mais clara a utilização de instrumentos dessa natureza. Foi apenas isso que eu disse, e tudo mais também é absolutamente, corresponde absoluta e integralmente à verdade. Esses números constam do acordo das relações laborais e da proteção social, os números concretos, quer na área de inspectores, quer na área de técnicos, e é no cumprimento desse acordo que foram desencadeados os mecanismos, e são desencadeados os mecanismos para que ele seja cumprido. Isso é a verdade, e nada mais que a verdade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Naivec.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer antecipadamente, Sr. Presidente, que devido a compromissos que tenho mesmo inadiáveis, vou fazer duas ou três perguntas ao Sr. Ministro e, fim da resposta, terei mesmo que sair. Esta circunstância de muitas vezes, ou na grande parte das vezes, ser o último grupo parlamentar a fazer as perguntas. É facilitadora por um lado, porque entretanto já se tiveram algumas respostas, mas por outro lado também nos permite tecer alguns comentários a essas mesmas respostas. Nessa circunstância, iria fazer dois comentários, Sr. Ministro, e a propósito destas propostas, destas duas propostas de lei, duas perguntas também. O comentário ainda tem a ver com o célebre artigo 4 da proposta 270. É célebre, depois da discussão que tivemos. Aliás, verdadeiramente, talvez se tornasse célebre pelas declarações do dia 6, feitas pelo Sr. Deputado Stress. Creio eu, e é a minha leitura, Sr. Ministro. Porque até aí não seria. Digamos que até aí seria minimamente pacífico, não é? Portanto, é um artigo que tratava de uma autorização legislativa onde o Governo previa que no prazo de 180 dias fizesse a abrangência do subsídio de desemprego, que na ótica do Bloco de Esquerda é correta, porque, e perfilhamos da afirmação que o Sr. Ministro aqui preferiu, só quem não conhece a sociedade na sua diversa dimensão é que pode não perceber que é absolutamente necessário repensar as circunstâncias de atribuição do subsídio de desemprego. Creio que o exemplo que ilustrou, estamos de acordo com ele, o desemprego, o subsídio de desemprego surge exatamente para repor ou responder às situações dos trabalhadores desempregados, e nomeadamente os desempregados por conta de outrem, provenientes de uma situação de desemprego involuntário, mas é verdadeiro, Sr. Ministro, quando refere o problema dos professores e do alargamento da atribuição do subsídio de desemprego aos professores, que ocorreu há 2 anos, creio eu, e depois de algum debate que resultou numa vitória para essas pessoas que reivindicavam a atribuição desse... Pronto, mas entretanto, há 2 anos foi o alargamento desse subsídio até a professores do ensino superior e, portanto, o Bloco de Esquerda, na época, apresentou uma iniciativa legislativa nesse sentido e tivemos nesse debate. Agora, a circunstância, de facto, da maioria desses professores era uma circunstância também ela específica, não é? Alguns falsos recibos verdes, outros bolseiros. Portanto, eram circunstâncias particulares. Como também a circunstância do exemplo que o Sr. Ministro aqui dá, de um trabalhador que, por exemplo, tem uma indemnização que aplica para uma pequena empresa, um pequeno negócio, e que, entretanto, as coisas correm mal e fica completamente desprotegido, esta pessoa não é identificada como um trabalhador por conta de outrem, mas é legítimo, é justo que tenha uma proteção nessa circunstância de um desemprego que... É legítimo isso. Mas também isso, e é verdadeiro que exige debate, e é verdadeiro que exige conhecimento, agora as coisas também, Sr. Ministro, têm que ser acalculadas. E eu, como lhe comecei por dizer, aliás, hoje parece que estou muito de acordo com o Sr. Ministro, perfilho das opiniões que aqui expressou nesta matéria, mas elas também não lhe surgiram agora, não é verdade? Portanto, quando no Código Contributivo é lá colocada a autorização legislativa e é dado como indicador, ou pelo menos para cumprir, o prazo dos 180 dias para legislar, o Sr. Ministro sabia, nessa altura, como sabe hoje, que este debate tem que ser aprofundado, que a questão tem que ser estudada, que temos que ver na área da segurança social que tipo de prestação até é, como é que a cobertura se faz. Tudo isso é verdadeiro. O que é incompreensível é com a pressa de legislar e também em torno desta questão fazer alguma propaganda. E perdão, Sr. Ministro, isto tem que ser dito, porque várias vezes veio dizer durante a discussão do Código de Trabalho e a seguir durante a discussão do Código Contributivo, que o Governo ia tudo fazer para proteger, nomeadamente, o desemprego em relação aos falsos recibos verdes, aos trabalhadores independentes, onde se englobam, como se sabe, muitos falsos recibos verdes. E, portanto, isto foi, de certa maneira, uma bandeira que agora, surpreendentemente, cai por terra, não por as declarações do Sr. Ministro, mas até por as declarações do deputado Jorge Stresch, que ontem nos veio dizer que o Governo estava a preparar um decreto-lei sobre esta matéria, e por isso mesmo, e diria mesmo que essa era a sustentação do grupo parlamentar do Partido Socialista, quando nos confrontou com a sua proposta de alteração da retirada do artigo 4º. E, portanto, Sr. Ministro, estas sinuosidades têm que fazer parte daquele debate sério que é muitas vezes feito o apelo a que o Sr. Ministro apela, um debate sério, profundo, mas que depois, nas circunstâncias pontuais, parece que tudo cai que nem um baralho de cartas. Já foi assim com algumas peripécias do Código de Trabalho e, infelizmente, estamos a assistir a estas peripécias agora. Uma nota que queria aqui também reiterar, Sr. Ministro, não ficaria bem se eu não fizesse, e que tem exatamente a ver com os timings, as pressas e a pressão que é exercida sobre a Assembleia da República na discussão das matérias. Sr. Ministro, é verdade que a discussão teve o seu tempo, iniciou-se há 2 anos na concertação social. É verdade, mas o que também não deixa de ser verdade é que as propostas entram tarde a más horas e obrigatoriamente temos que fazer os calendários apertadíssimos que todos conhecemos. E isto também já é reincidente. Foi assim com o contrato de trabalho em funções públicas, foi assim com o Código de Trabalho. É verdade que depois nós, aqui, decorrente da responsabilidade que temos obrigação de assumir enquanto deputados, teremos que fazer acertos de calendário e teremos que, eu diria mesmo, somos voluntariamente obrigados a acertar calendários que nos são, de certa maneira, impostos. E essa é que é a questão. Sobre as duas propostas, Sr. Ministro, diria apenas o seguinte. Sobre a 283/10, há muitas transposições diretivas. Parece-me que, genericamente bem transpostas, e portanto, não me parece que daqui decorram grandes convulsões nesta proposta. Parecia-me que teria sido bom que se fizesse talvez um balanço da participação e da participação nomeadamente das comissões de higiene e segurança, que me parece que há um déficit grande, e aqui também o Governo daria o seu ar de exigência de mais participação, mais democracia na sociedade, se aligeirasse o procedimento de eleição, ouvidos naturalmente os representantes que têm estado envolvidos na eleição destas comissões, que me parecem que são e que têm uma importância muito grande no cumprimento da legislação da saúde e segurança no trabalho. Sobre a proposta 282/10, é verdade que há aqui dois discursos. Há um discurso claramente, dois discursos ao nível dos grupos parlamentares que compõem a Assembleia. Há o discurso dos que dizem que as coimas são excessivas, e também muitos parceiros sociais, e há um discurso também que diz que as coimas são ligeiras. Eu não creio que hajam coimas excessivas aqui, o valor das coimas. O que eu acho é que se teve imenso tempo sem mexer nelas, o que então agora representa abruptamente algum acréscimo. Também não creio, nem prefiro da opinião de que advêm destes montantes e deste aumento das queimas perigo para qualquer que seja a empresa. E aqui tenho uma posição exatamente igual àquela que a CGTP transmitiu nesta Comissão de Trabalho. De facto, só é penalizado quem é incumpridor. E quem é incumpridor tem que pagar por isso. E, portanto, não se pode, à partida, dizer que são coimas excessivas que põem em causa o bom funcionamento das empresas numa situação de crise. Acho que esse não é o debate. Acho que esse não pode ser debate, porque, de facto, as coimas só são aplicadas para quem não cumpre. E, portanto, quem não quer que isso seja um maior encargo para as empresas nesta situação de crise, é muito simples, é só cumprir. E, portanto, parece-me que as coimas não são excessivas. Por outro lado, também não prefiro dar algum facilitismo, Sr. Ministro. E a questão que é colocada no artigo 19, nomeadamente do pagamento voluntário, eu não via nenhuma necessidade para que isso acontecesse. Bem sabemos que noutros regimes há essa facilidade. Mas eu não creio que quem assume voluntariamente que é infrator, isso já é tido como um atenuante, não me parece que seja neste quadro, num quadro em que estamos a tratar de matérias tão importantes. E, portanto, parece-me que não havia necessidade de estar expresso, e era um indicador importante, e até porque também nesta área, na área das contraordenações, portanto, o que se pretende não é só penalizar quem não cumpre, mas também que estas contraordenações tenham um fator dissuasor. E, portanto, é o que se me oferece dizer sobre estas duas propostas, sendo que o Sr. Ministro também foi respondendo ao longo do debate a algumas das questões que queria levantar e, portanto, que ficaram fora do prazo, se assim se quiser.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, relativamente à questão da autorização legislativa, eu tentei já dar aquilo que me parece ser uma abordagem séria e que não tem aqui nada de complexo, nem de alteração de posição de quem quer que seja. O que se trata foi, como eu disse há pouco, o quadro legislativo que nós possuímos é um quadro que nos permite legislar sobre esta matéria. Nós achámos que, em determinado momento, que o que poderíamos fazer no quadro deste Código Contributivo com um determinado tipo de balizas, mas o que é um facto é que as autorizações legislativas têm, por norma, da Assembleia da República, um tipo de exigência do ponto de vista da apresentação do diploma autorizado, que, como por exemplo, acontece face ao Código de Processo de Trabalho, em que os senhores deputados têm o diploma completo. Que neste caso não consideramos que teríamos condições de fazer. Portanto, o objetivo mantém-se, os trabalhos continuam a ser desenvolvidos. Não vou dizer outra vez que é de facto uma questão difícil, porque quem tenha uma visão séria destas questões percebe. Nós já temos proteções de rendimentos para a generalidade do cidadão. Aqui estamos a falar de um outro tipo de proteção de rendimentos. É de uma proteção de rendimentos associada a um acontecimento. E tendo nomeadamente, com a eventualidade de estar também associada a um esforço contributivo para cobrir essa eventualidade. E é aí que a questão que soca difícil. Porque o esforço contributivo para quem é um trabalhador por conta de outra é, claro, é feito na base do... seja qual for a forma de cobrança,
tem um valor de referência, que é o seu salário, e tem um fator, que é o desemprego involuntário. No caso de um trabalhador por conta própria, quer o valor de, a definição do valor de referência para efeitos de, digamos, como ela é tratada do ponto de vista contributivo para outras prestações. É tratado de forma diferente do que um trabalhador de conta de outra, se bem que esteja a convergir. Mas quer a determinação do valor de referência, quer a determinação da eventualidade, é muito mais difícil de determinar. Portanto, nós não, o nosso objetivo não é que haja o direito garantido a todos os que são trabalhadores independentes ou empresários a terem durante um período a possibilidade de utilizar uma prestação social. Não é isso que nós queremos. Queremos é responder a uma eventualidade séria de quebra, também ela significativa, de rendimento. Portanto, isso é por isso que este debate é um debate complexo e a solução será sempre uma solução muito exigente. Senhor, eu não tenho nenhuma... Não tenho, julgo que a nossa história recente mostra-nos bem que é um facto tem sido muito pouco valorizado, mas que nós procuramos um caminho de redução dos riscos em matéria laboral, que é um caminho extremamente positivo. Eu não estou a falar deste ano, não estou a dar aqui nenhuma conotação governamental ou político-partidária. Percorremos um caminho que faz com que, há pouco mais de uma dezena de anos, foi considerado uma vitória significativa passar a barreira para baixo dos 300 mortos em acidentes de trabalho por ano. Foi isso considerado uma barreira extremamente positiva e o ano passado nós tivemos, se não me engano, 120 e poucos, e este ano continuamos com uma redução. Isto, hoje há sempre quem diga, pois há menos trabalho, não, mas isso pode-se medir por horas, pode-se fazer o rácio por horas trabalhadas, por número de trabalhadores, e são resultados que só são possíveis porque houve um grande envolvimento dos parceiros nesta matéria. Porque houve aqui, de facto, um empenhamento muito grande, e quem hoje visite grande parte das nossas empresas verifica que há um tratamento completamente diferente destas matérias do que acontecia ainda não há muitos anos. E isso deve-se, ou mais uma vez, às campanhas com uma forte participação das associações empresariais, dos sindicatos e também às campanhas públicas, e a uma outra consciência do que são. É evidente que os riscos não são só esses. Há novos riscos e esses são alguns mais difíceis de conviver. Portanto, eu não tenho nenhum problema e até julgo que nós deveríamos, como comunidade, como país, valorizar o que foi possível fazer neste processo de redução dos níveis de sinistralidade, que tem muito associado às condições de saúde e de segurança, para alcançar objetivos mais ambiciosos, nomeadamente no que toca, por exemplo, à questão das doenças profissionais, onde a aferição é mais difícil e onde a situação é talvez menos positiva do ponto de vista de uma evolução muito rápida, muito positiva. Senhora deputada, relativamente aos diplomas, as alterações, as propostas que aqui são feitas do ponto de vista do que alguns podem chamar de facilitismo, são propostas que têm um objetivo, têm vários objetivos, mas um que me parece extremamente importante é limitar aquilo que é uma utilização dos mecanismos de impugnação, de contestação, sem os, obviamente, os condicionar, que isso é próprio de um Estado de Direito, mas limitar a utilização indevida com um estímulo positivo para que isso não aconteça. E também, não podemos esquecer que, por exemplo, no aspecto aqui mais referido, a questão do pagamento voluntário da coima, associada também a uma redução da mesma, isso só é possível se o arguido sanar a falta no mesmo prazo. Não estamos só a dizer, pagas menos, se pagares rápido, isso seria uma visão apenas financista, ou quase só financista, não. Isto está associado a um comportamento de resolução da irregularidade, da ilegalidade que foi detectada. Parece-me que é um mecanismo que
todos os pontos de vista é vantajoso. Do ponto de vista dos valores das coimas, nós não fizemos alterações significativas. Há um novo enquadramento das contraordenações no que toca aos falsos recibos verdes, mais duro, com consequências mais pesadas, é verdade. Mas no que toca à legislação laboral, as coimas, tanto quanto me recordo, o valor das coimas já é um valor que foi fixado anteriormente no anterior código e depois é atualizado notariamente. Onde há alterações significativas é na Segurança Social, porque aí sim os valores eram valores monetários que não foram atualizados. Até é apenas aí que há saltos grandes, mas que são saltos que são apenas, em muitos casos, não são muito mais do que a atualização monetária. Portanto, julgo que não há aqui nenhum desequilíbrio, até porque, no que toca a muitas das dimensões da Segurança Social, há também hoje uma acessibilidade ao cumprimento, que facilita o cumprimento das normas, que há poucos anos não era generalizada. Uma das situações de irregularidade mais sérias e com consequências mais complexas era a não inscrição no trabalhador no dia em que ele inicia a sua atividade, como a lei implica. Penso que até é uma ideia, mas não me falha. Hoje, uma grande parte, não sei em porcentagem, mas há milhões de inscrições que são feitas por via eletrónica, com um mecanismo extremamente fácil de concretização. E isso também é uma forma de diminuir o risco. Mas também, quando todas estas possibilidades são colocadas à disposição do contribuinte, também o facto de não utilizar tem uma leitura que faz com que a existência de um sistema de contornações e fiscalização eficaz se justifique ainda mais. Por outro lado, gostava de chamar a atenção, isso é bem visível para quem estuda os valores, eles têm sido divulgados, também à Assembleia da República, naturalmente, da atividade da Autoridade para as Condições de Trabalho, verifica-se que, em muitas destas dimensões, há um trabalho de pedagógico que antecede, em muitos casos, as iniciativas de natureza condenatória do ponto de vista das ordenações, das contraordenações. Há muitos milhares de visitas que são feitas pela inspeção às empresas, há um peso muito significativo de recomendações que são feitas que julgo que é naturalmente a primeira obrigação de uma instituição pública que deve defender o interesse de todos e depois, naturalmente, quando se justifique, segue-se o processo de contraordenação que aliás tem crescido no seu valor numérico nos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra a Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipe e dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem que ter aqui um pequeno lamento. Que é assim, chamamos o Sr. Ministro cá para nos falar de dois diplomas, em profundidade, fê-lo. E, lamentavelmente, os senhores deputados limitaram-se a questionarem-se uns aos outros, a comentarem-se uns aos outros, e isto quase parecia assim aquelas sessões de trabalho de especialidade que nós costumamos ter entre nós. Quer dizer, o que é absolutamente lamentável. É absolutamente lamentável. E eu não vou perder mais tempo, porque é absolutamente lamentável que se transforme um trabalho de alta qualidade, como é trabalhar com um ministro, dois diplomas do seu governo, e não sermos capazes de fazer uma reflexão em profundidade, trazendo para aqui toda a miudeza que ontem à tarde aqui entre nós tivemos e que, curiosamente, não consta de nenhuma proposta de nenhum grupo parlamentar, à exceção do Partido Comunista Português, relativamente ao artigo 4º. Talvez a partir de agora surjam novas propostas, porque talvez a conversa com o Sr. Ministro tenha permitido a profundidade da reflexão. E por outro lado, dizer também, Srs. Deputados, é verdade que nós cumprimos aqui funções públicas da maior dignidade e da maior profundidade no comprometimento com o povo português. Mas não somos funcionários públicos. Realmente não temos cargas horárias. Porque também não as temos nos partidos e nos trabalhos que fazemos fora da Assembleia da República.
E eu não posso deixar de não dizer aqui, porque já tenho conversado isto com todos os senhores deputados e cada grupo tem uma ressonância diferente em relação às cargas horárias, que estamos aqui para cumprir, em termos de missão, aquilo que nos comprometemos há 4 anos e meio. E é inadmissível que se continuem a registar os discursos dos horários, das sobrecargas, do ser encostado à parede para aceitar um calendário de trabalho. Todos nós temos, com certeza, muito boa vontade em descansar, mas todos nós temos um sentido maior nestas dimensões. É por isso que cá estamos. E é isto que o Partido Socialista neste momento tem para dizer. E eu não podia deixar de não dizer isto. Porque, na verdade, é uma perda de tempo. A democracia é um regime, é o melhor dos regimes para todos nós. É verdade. Não, eu sou deputada. É verdade que a democracia é o melhor dos regimes entre todos nós. Mas é verdade que ele também tem que conter em si mesmo o respeito que ele nos exige. Porque senão, então, não vale a pena transformar estas sessões de trabalho em trabalho da especialidade. Eu gostava que cada deputado elencasse as questões profundas e sérias que colocaram em relação a cada um dos diplomas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, pedi-lhe que fosse muito breve.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que eu acho profundamente lamentável a intervenção da deputada Maria José Gamboa, porque nunca foi considerado nesta comissão, pelo menos pelo meu parte do meu grupo parlamentar do Partido Comunista Português, qualquer consideração que tenha a ver com descanso ou horários de trabalho, seja de que natureza forem, Sr. Presidente. Nunca foi isso que foi considerado. E isso é uma falta de respeito pelo trabalho que foi desenvolvido noutras ocasiões. O que sempre colocámos nesta comissão e consideramos e continuamos a considerar é que o que se trata aqui é que estamos a discutir de uma forma apressada um conjunto de diplomas. Sr. Presidente, não é preciso planar muito, mas 8 ou 9 diplomas que nós temos em cima da mesa para serem discutidos na generalidade, na especialidade, até o dia 23, Sr. Presidente, acho que diz tudo. E não se trata aqui de uma questão de descanso pessoal, ou de descanso, ou de férias, ou de cumprimento de horário. Não é nada disto, Sr. Presidente. E eu isso não aceito. Porque estamos dispostos a trabalhar o horário que for preciso e necessário. Nunca colocamos essa questão. O que se trata aqui é que, por muito que se estique o tempo, nem que se trabalhe 24 sobre 24 horas, não é possível discutir com a profundidade que estes diplomas mereciam ser discutidos. E é uma questão de seriedade como tratarmos com diplomas, que são muito complexos, Sr. Presidente. Diplomas como a reparação dos acidentes e doenças profissionais ser discutido num só dia, no meio de 4 ou 5 diplomas, é, na nossa opinião, inaceitável. E não é a forma séria de discutir os diplomas. Não se trata aqui de descanso, ou férias, ou gozo de horários, ou seja o que for. E isso eu não aceito, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas tinha que fazer esta parte.
Bom, feito o reparo, creio que não sei se o Sr. Ministro quer concluir com alguma intervenção. Sr. Deputada Mariana Aiveca, pedi-lhe o máximo de brevidade.
Presidente, e exatamente a sair, eu não posso aceitar de facto este tipo de intervenção da Sra. Deputada Maria José Gamboa. Eu creio que o trabalho que esta Comissão tem feito, até de uma forma companheira, não pode permitir que agora a Sra. Deputada venha dizer: nós estamos a fazer, Sr. Ministro, também um debate de especialidade. Quer dizer, não. Estávamos a ver. Cada grupo colocou aquilo que entendeu mais necessário. Ainda ontem demorámos imenso tempo a perceber a proposta do artigo 4º. Ora, hoje, do artigo 4º da proposta de lei 270, tinha algum sentido que essa situação viesse aqui à lista. Eu, Sra. Deputada Maria José Gamboa, lamento efetivamente essa sua intervenção, admito que estamos todos muito cansados, mas a verdade é que o Bloco de Esquerda diz presente nesta comissão, como diz noutras, com a representação que tem, que é um deputado. O PS podia dizer presente com os 10 deputados, que habitualmente não acontece. Habitualmente até nem acontece. Sinceramente, quer dizer, há deputados do PS que ainda podem revezar-se um bocadinho. Vai um comer, vem outro. E continua a discussão. Noutros partidos isso não pode ser feito. O Sr. Presidente sabe que, por exemplo, no contrato de trabalhos em funções públicas, não estava aqui o Sr. Presidente, estivemos aqui numa reunião durante 12 horas, que, por sinal, eu tive um problema grave com a diabetes, estar aqui 12 horas sem poder sair. Porque, ou então temos que estar a sair e a pedir 3 minutos... para separar a votação ou dar indicação de voto. E isso não acontece nos grupos parlamentares maiores, nomeadamente no Partido Socialista, que tem como composição 10 senhores deputados aqui. E quero dizer, Sr. Presidente, que muitas das discussões, a altas horas da noite, se um deputado da oposição saísse, estávamos a fazer votações sem quórum. Se um deputado da oposição saísse, estávamos a fazer votações sem quórum. Isso aconteceu por diversas vezes, os trabalhos da Comissão terem que parar para vir o Sr. Deputado de três cumprir o quórum. Portanto, não é justo e não vale a pena entrarmos nesta discussão que aqui ninguém abordou, mas que a senhora deputada, ao levantar a questão, obriga-nos a ter que fazer esta discussão, que me parece, como há pouco foi dito, uma discussão sem grande qualidade e que baixa o nível, na minha opinião.
Senhora
deputada, faz favor de sair. Agora é assim, há uma coisa que eu quero repor aqui. Os senhores lembram-se porque é que o senhor ministro está cá. Lembram-se de um requerimento do Partido Comunista Português para vir cá o senhor presidente da ACT. E o Partido Socialista disse, é melhor vir o ministro porque nós temos diplomas para trabalhar, a discussão tem outro grau de profundidade, tem outro grau de impacto nas nossas preocupações públicas e foi nesse sentido que o Partido Socialista quis e viabilizou que o senhor ministro viesse cá. Não é para ficar isto reduzido à ínfima expressão de uma dimensão tão pequena, que é confrangedora para quem chama aqui o ministro, para quem aceita vir aqui trabalhar os diplomas e para quem vê depois o que nós aqui todos assistimos, senhor deputado. Eu não lhe estou a dizer que o senhor não trabalha. Eu estou-lhe a falar aqui de um sentimento que nos abrange a todos nós, que é tentarmos fazer com a maior profundidade um trabalho difícil que toca a todos nós, do PS e não só do PS. É só isto que eu queria refletir.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu penso que estão concluídos os trabalhos desta manhã. Queria agradecer ao Sr. Ministro e pedia silêncio aos Srs. Deputados para poderem escutar aquilo que tenho para dizer. É que, tal como ficou determinado ontem, hoje no fim do plenário, até às 20 horas, altura em que creio que há dois grupos parlamentares que têm reuniões ou têm jantares de final de sessão, teremos a discussão do proposta de lei 270. Portanto, hoje, exatamente, como tinha ficado determinado ontem, hoje, no final do plenário, até às 20 horas, teremos, portanto, a continuação dos trabalhos.